Oi. Oi. Esperar a cabine. Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa, para quem está ao vivo no plenário. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Começa agora a 50ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei do Legislativo prontos para apreciação dos vereadores. Desculpa. Acompanhe pelo canal 13 e pelo portal do Legislativo, TV Câmara, a imagem da cidadania.
Agradecemos a servidora Lisiane, né, que está grávida, deve receber seu filhinho. É, e nós, com um ano que a gente tem de medicina, o pulmão ele pressiona na hora de expressar. Às 14 horas do dia 3 de setembro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 50ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador, nobre vereador Edson Souza, que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Nego do Buriti, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos é do capítulo 25 do Evangelista Mateus. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde benditos, meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede que te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade eu vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Palavra da salvação.
Artigo 22º. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos e sociais, culturais, indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país.
Agradecemos a importante participação do vereador Edson Souza, como também Nego do Buriti. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis. Thank you.
noite irão as várias quartidas, símbolo heróico nado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, o sol intenso, raio físico, de amor e de esperança, terra desce. Formoso céu e sonho ilíquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é terra, é fogo, mar e do colosso. E o tempo de uma esperança grandeza, terra dourada. Entre o Brasil é do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol é mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Yeah.
está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito seu secretário, vereador do PSDB, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a Tribuna Livre. Wilson Barbosa. Cobrar apoio do Executivo para o desenvolvimento do meio ambiente da nossa cidade, entidade ou grupo que representa. Deferido.
Vereador secretário, por gentileza, eu solicito o nobre vice-presidente dessa casa, um honrado vereador, Marcos Vinícius, que assuma a condução dos trabalhos para me atender o major do tiro de guerra que já está aqui nessa casa. Eu peço licença aos vereadores, mas no máximo 20 minutos estarei de volta.
Solicito ao secretário que faça a leitura, então, do expediente.
Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM 061 de 2019, substitutivo, dispõe sobre a proibição do fornecimento ou uso de qualquer produto utilizado na prática de empinar pipas e papagaios que possuam elementos cortantes no município de Divinópolis, de 2 de 9 de 2019. Autoria, vereador Ademir e outros. Coro, votação, maioria simples. Ofício de número 317 de 2019, vereadora Janete Aparecida, justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor, a vereadora que o presente subscreve vem por meio deste justificar sua ausência nas reuniões ordinárias de número CM 050 de 2019 e CM 051 de 2019, por motivo de estar em viagem à cidade de Brasília, no Distrito Federal, nos dias 3, 4 e 5 de setembro de 2019, tratando de assunto e buscando recursos para a nossa cidade. Sem mais, para o momento, renovo o processo de estima e consideração, cordialmente, vereadora Janete Aparecida. Ofício de número 098-2019, excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve, vem através dele solicitar que seja retirado de maneira definitiva o projeto de lei de número CM 060 de 2019, atenciosamente, Ademir Silva. Senhor presidente, Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Novos, ofício de Viprev de número 1628-2019. Prezado senhor, em resposta ao ofício de número CM 01-2019 do Celeste, sirvo de presente para esclarecer que o referido pleito foi entregue pessoalmente ao vereador Edson de Souza em 26/2/2019, às 18h30, conforme denota-se o documento anexo. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira, superintendente da Viprev. Grupo Ação e Movimento por Divinópolis. Venho através deste agradecer ao senhor Laércio, atendente, ao senhor Rodrigo, encarregado, e à equipe da Censur, pelo pedido feito por telefone e atendido dentro de 4 dias, referente a 2 buracos tapados na Rua do Mercúrio, onde mais de 20 carros furaram seus pneus e com risco de capotamento. Rua onde carros de extrema urgência, como carro do SAMU e do bombeiro, transitam diariamente. Muito obrigado. Grupo Ação de Movimento de Divinópolis, Antônio Carlos. Senhor presidente, sem mais um momento.
Por favor, secretário, prossiga com a leitura das proposições, requerimentos, indicações, moções de pesar e também moções congratulatórias.
Indicação de número 907-2019. Solicita a possibilidade de realizar asfaltamento das ruas Maria Aparecida Batista entre Rua São Paulo e estradas de Santo Antônio dos Campos no bairro Rancho Alegre e da rua Coronel João Notini entre a rua Aparecida Batista e rua Osmar Nazaré no bairro Rancho Alegre. Vereador Demir Silva. Indicação de número 894-2019. A possibilidade de que seja instalado um redutor de velocidade na rua Jesus Nogueira Maia no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 906-2019. A possibilidade de que seja feita uma pavimentação poliédrica na rua Vilagem das Andorinhas, entre a rua Jarbas do Amaral e Cristo Redentor, no bairro Casa Nova. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número CM 043-2019, pelo passamento de Israel José de Souza. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número CM 044-2019, pelo passamento de Geraldo Carlos da Silva. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 910-2019. Solicito que seja realizado um patrulhamento urgente na rua Beira Alta, próximo ao número 591, no bairro São Luís, bem como a limpeza na área verde que se encontra no local. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 330 de 2019. Solicito relatório com o número e a causa de óbitos que ocorreram na unidade pronto atendimento de Divinópolis, e certificando os dados por mês, desde a implantação da unidade até o mês de agosto de 2019. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória de número 110 de 2019. Adon Oncologia. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória de número 191 de 2019. Ao subtenente Rodrigo Gomes de Oliveira. Vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 190 de 2019. Ao primeiro-tenente Wellington Geraldo Campos e Silva. Vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 192 de 2019. Ao subtenente Reginaldo Silva. Vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 194 de 2019 ao segundo sargento Oriosvaldo Pinheiro Silva, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 195 de 2019 ao segundo sargento Maurício Pinheiro de Azevedo, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 196 de 2019 ao terceiro sargento Aender Silva, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 197 de 2019 ao terceiro sargento Renato Paulino da Silva, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 198 de 2019 ao terceiro sargento Charles da Cruz de Almeida, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 199 de 2019 ao terceiro sargento Carlos Roberto Júnior, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 200 de 2019 ao terceiro sargento Edmilson Alexandre Araújo, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 201 de 2019 a cabo Paulo de Oliveira Júnior, vereador Dr. Delano. Indicação de número 886 de 2019, solicitando o setor de cadastro que seja atualizado o nome nas vias, principalmente aquelas que recebem nome mais recentes, bem como sua identificação de acordo com a lei de número 4.452 de 1998, atualizada pela lei de número 8.504 de 2018, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 887-2019. Solicito o patrulhamento da rua Domingos Joaquim Rosa, entre a rua Paulo César de Assis e a rua São José do Salgado, no bairro Quintino, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 888-2019. Solicito a poda de árvore que fica na rua Cambuci, em frente ao número 470, no bairro Nossa Senhora das Graças, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 320-2019. Solicito cópia do projeto de drenagem de água pluvial e contenção de barranco, com o respectivo custo em grande erosão formado dentro da extensão da rua Medina, nas proximidades do número 511, no bairro Bela Vista. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 321-2019. Solicito o relatório circunstancial de engenharia sobre a situação da erosão da rua Medina, bem como o impacto ambiental e nas estruturas da casa no local, no bairro Bela Vista, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 322-2019. Solicito informações detalhadas do projeto de lei EM 047-2019, que objetiva a contratação de operação de crédito com instituições financeiras oficiais até o valor de 40 milhões de reais. Quais localidades receberão investimentos de infraestrutura, quais serviços e valores específicos, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 895 de 2019. Solicito junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de fazer a implantação de dois postes com luminárias nos seguintes trechos do bairro Tietê: Alameda Rio Caiapó, entre a rua Marco Antônio da Silva e Alameda Rio Xingu. Alameda Rio Caiapó, entre Alameda Rio Xingu e Alameda do Rio Paraíba. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM 896-2019. Solicita a possibilidade de realizar o nivelamento da rua Afonso Pereira da Silva, próximo ao número 40, no bairro Santo André. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 905 de 2019. Solicita a possibilidade de instalação de quebra-molas no bairro Padre Herculano, no seguinte trajeto: Avenida Zimbaúbas, entre rua Baiobá e rua Aracaúma. Avenida Zimbaúbas, entre rua Jacati e rua Joaquim Imbilina. Avenida Zimbaúbas, entre rua Aracaúnas e rua Secóias. Avenida das Piúmas, entre a rua Baobá e rua Aracaúmas. Avenida das Piúmas, entre rua Secóias e Avenida Seringueiras. Avenida Seringueiras, entre Mozart Nogueira Soares e Avenida das Piúmas. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM 329/2019, que seja encaminhado ao CAP Saúde, Comissão Administrativa Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, a possibilidade de uma audiência pública com o objetivo de discutir sobre as obras inacabadas da cidade. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número 327/2019, que seja encaminhado a fim de uma, que seja justificada quais os bairros e valores das obras que serão realizadas com destinação de R$ 27 milhões, ruas para pavimentação, drenagem, pluvial, calçamento, recuperação e canalização de córregos, recuperação de estruturas em pontos e viadutos em locais diversos do município, segundo o projeto de lei de número EM 047/2019, artigo 1º, inciso 1º. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 900/2019. A solicitação para que seja realizado o estudo para a abertura e pavimentação da rua Álvares de Azevedo, continuação da rua Castro Alves, interligando com a rua Coelho Neto até a Avenida Brasília, no bairro Jardim Belvedere 2. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 901/2019. Solicito que seja realizado um estudo de viabilidade para ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde do bairro São José e bairro Bom Pastor até as 22 horas. Vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória de número 187/2019. UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM 893/2019. Que seja encaminhado a capina e limpeza na rua Conquista, bairro Afonso Pena. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 897/2019. Solicitando que seja providenciado a obra de tapa-buraco na rua Olímpio Gomes Blanquinho, entre rua José Afonso Michelini e rua Dona Maria das Dores, no bairro Nossa das Graças. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 898/2019. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Safira, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
O Presidente agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, eu convido o senhor Wilson Barbosa, ele que se inscreveu com regularidade, para discorrer sobre o tema apoio do Executivo para desenvolvimento do meio ambiente em nossa cidade. Convidamos, portanto, o senhor Wilson Barbosa. Não estando presente, seguimos então com o rito da nossa reunião e passamos então a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por conta das comissões. A palavra segue com o vereador Roger Viegas.
Senhor Presidente, obrigado pela sessão da palavra, muito boa tarde a todos. Falo aqui em nome da comissão que encaminha o relatório agora, acompanhando a documentação referente aos trabalhos da Comissão Especial dos Vereadores, designada para acompanhar encaminhamentos sobre as divergências de carga horária dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores. Comissão essa que é composta por mim, vereador Roger Viegas, vereador Renato Ferreira e como vereadora presidente, a vereadora Janete Aparecida. A comissão especial foi criada para o acompanhamento dos encaminhamentos sobre as divergências de carga horária dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores em condição desigual em lei comparados a cargos com tarefas assemelhadas no executivo. A pretensão dos servidores ocupantes dos cargos assinalados é, basicamente, obter isonomia salarial na estrutura de cargos do município, obtendo remuneração proporcional à remuneração dos demais profissionais técnicos de curso superior. Os servidores apontam existir uma discrepância muito grande entre os cargos por eles ocupados e os demais cargos cujo nível de instrução é equivalente, gerando profunda desigualdade e desprestígio às suas carreiras. A comissão especial destinada ao acompanhamento dos encaminhamentos sobre as divergências de carga horária, em condição desigual em lei, comparados a cargos e tarefas, em razão do recesso parlamentar iniciado em 16 de dezembro do ano passado, os trabalhos tiveram início em 6 de fevereiro desse ano, com a convocação dos componentes da comissão para a reunião marcada para o dia 11 de fevereiro, às 13h30. Estiveram presentes na reunião do dia 11 de fevereiro os vereadores Renato e Janete, os quais deliberaram sobre a presidência e secretariado da comissão e também definiram a agenda da comissão para a oitiva dos servidores interessados nos trabalhos desta comissão. Conforme a deliberação da comissão, foi convocada a reunião para o dia 20 de fevereiro, ao meio-dia e meia, onde estiveram presentes Renato e Janete, bem como, seguido os trabalhos, foi convocada a nova reunião no dia 31 de maio, às 13h30. Os servidores interessados apresentaram seus pleitos à Secretaria Municipal, que informou que o município, em ciência da necessidade de revisão das atribuições e estruturas do Poder Executivo, informou também que já havia uma ação para a solução do problema, que foi paralisada em virtude de um questionamento do parlamentar Ademir. Diante das conclusões e apontamentos, concluiu-se que há necessidade de retomada dos trabalhos de revisão das estruturas dos cargos, inclusive, se necessário, com a contratação de empresa especializada nesse tipo de trabalho. A comissão, portanto, diante da verificação de que as ações necessárias à solução dos problemas a ela apresentados já estão em curso, encerrou seus trabalhos apresentando o presente relatório acompanhado da documentação pertinente. Vereadora Janete Aparecida, vereador Renato Pereira e vereador Roger Viegas. Obrigado, senhor presidente. Ofício CM 173/2019 da Comissão Especial.
Da presidência, quem agradece, cumprimento o vereador Roger pelo brilhante trabalho à frente da comissão designada por essa presidência. Não havendo mais relatórios a serem apresentados, seguiremos agora com o pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro orador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Eu não sei se por conveniência, mas nós estamos no setembro amarelo, por isso que está esse negocinho aqui na minha camisa, que vai ser distribuído para todos os colegas. O setembro amarelo é o setembro de prevenção ao suicídio. A conveniência é sobre presidente em exercício, Marcos Vinícius, sobre o evangelho de hoje, que tem tudo a ver com a prevenção do suicídio. O evangelho de hoje, num resumão, quem tiver coragem, nós vamos abrir e fechar a reunião com o evangelho de hoje. Aí o evangelho de hoje, ele é muito interessante. Ele fala sobre Lucas, capítulo 4, de 31 a 37. E ele fala lá um resumão, é que a criatura jamais vai vencer o Criador. Então o demônio, o capeta, o Satanás, o que atenta para o suicídio, jamais vai vencer a Deus. A criatura, quem fez foi o Criador. Esse é o resumão, Lucas 4, de 31 a 37. Nós vamos terminar o pronunciamento com este mesmo evangelho. E ele é oportuno. Aqui está o Dr. Tales. Dr. Tales é psiquiatra, concursado, funcionário público do município de Divinópolis, atende no Sersan e trouxe dados importantes para nós. Dr. Tales, concursado já há vários anos, com atendimento público lá, trouxe dados importantes. Por que que é importante? Aqui, ó, por causa do setembro amarelo e do funcionário público, vai ficar aqui um psiquiatra que representa o município, que representa essa campanha. O porquê que essa campanha ela é importante, o setembro amarelo? Eu sei que muita gente não quer ouvir o que representa o setembro amarelo. A Câmara precisava de pegar essa turma que não quer ouvir. Porque se depois alguém falar sobre esse assunto, precisa saber. Porque quem tem esses dados é eu aqui que vou dar. Mas que impressionante, né? Mas educação, a gente tem que começar. É daqui, né? Daqui. O assunto eu sei que é ruim mesmo. Falar de suicídio é horroroso. Porque na sua família, ou que quem não quer deixar eu falar, pode acontecer o fato que eu vou deixar falar aqui, ó. Às vezes, você vai prevenir na sua casa hoje. Por que que isso é importante? Sabe qual que é a estatística do Brasil, colega? A cada um dia, 24 horas, 32 pessoas se matam no Brasil. 32 pessoas. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida. Estatística do Brasil. Então, vamos lá. 32 pessoas se matam por dia no Brasil. E olhando no relógio ali, ó, de 45 em 45 minutos, uma pessoa tira sua própria vida no Brasil. Agora vamos passar para as estatísticas da nossa cidade, de Divinópolis. Segundo o Dr. Tales, o secretário municipal de saúde, olha a importância desse assunto. Em Divinópolis, 10 pessoas se matam ou tentam se matar por mês. 10. Se o Brasil, 32, o Brasil inteiro, olha a estatística de Divinópolis, 10 pessoas tentam se matar por dia em Divinópolis. Por mês, desculpa. A cada 3 dias, uma tenta se matar. Olha que dados importantes. 10 por mês. E 3, a cada 3 dias, uma tenta. E com que essas pessoas tentam suicídio aqui em Divinópolis? É, elas tentam 90%, sabe com o que tenta se matar? Com os próprios remédios chamados psicotrópicos e outras substâncias, soda cáustica, substância chamada exógena, remédio, Rivotril, Tonazepam, Diazepam, Amitril, excesso de remédio em casa, dado, adivinha por quem? Os medicamentos? Adivinha? Minha culpa, minha tão grande culpa, por nós médicos. Por quê? O sujeito chega no posto de saúde e fala assim, eu tomo X por dia, e você acredita, ele está juntando para o suicídio. E eu vou dar as técnicas para a gente detectar hoje quem tem tendência a se matar. Então, pela culpa, tão grande culpa dos médicos, essas pessoas, elas tentam se matar com remédios. Ei, gente, mas foi tão difícil chegar a esses dados. Eu não vou parar mais meu pronunciamento, porque eu gastei uma semana para trazer esses dados aqui para vocês. Se vocês não querem ouvir, pode respeito, viu? Nu. Porque é importante demais isso aqui, ó, que eu estou falando. Nossa, segunda vez. Nós estamos falando na Câmara Municipal, viu, vereador? Tá? Então nós estamos falando que em Divinópolis, nós estamos falando do Brasil, mas não. 10 por mês. 90% tenta com remédio prescrito por próprio médico. 78% é por mulheres. Só 18%, só 12% é por homens. 78% são as mulheres que tentam suicídio. E Delano, e os outros 10% desses 90%? Só 10% é por arma de fogo, só 10% é por enforcamento. O resto é tudo por remédio prescrito por próprio médico. Olha que assunto importante. Então agora, vamos às técnicas. Como é que a gente sabe que o meu filho, minha filha, a minha mãe, minha avó, meu colega de trabalho, meu colega de legislatura, que nós já tivemos caso aqui dentro da Câmara, entrou na estatística um vereador que suicidou dentro da Câmara Municipal de Vereadores. Então só aí, já tem a importância. Técnicas, primeira coisa, o seu parente ou seu colega, ele mudou o comportamento. Assim, muito rápido. Ele não quer conversar com ninguém, ele se excluiu no quarto, ele não quer comer, ele não quer falar e ele some da vista das pessoas. Essa é a primeira técnica. Essa pessoa que mudou esse comportamento rápido, dentro do quarto dela, você tem que ir lá na cama, debaixo da cama, debaixo das roupas, nas coisas pessoais, se você tiver intimidade, e mexer, para ver se você encontra, porque isso é uma técnica. Segundo, se você não tem como ir à casa, tem que avisar um parente. Tem que avisar. No meu serviço, o meu colega, ele era assim. Ele chegou e falou assim, eu não quero conversar com ninguém. Um dia, dois dias, não dá para fazer isso? É muitas vezes, muitos dias. Meu colega entrou no banheiro e não quis sair mais. No quarto, avisa a família. Então essa é uma técnica. A segunda técnica, muito importante, muito. Essa é tão importante quanto a mudança de comportamento. A euforia. A pessoa mudou também da depressão para o bipolarismo. Ela começa a fazer assim, ó. Não, estava tudo muito ruim a vida dela. Olha a segunda técnica. Não, está tudo bom demais. A vida está boa. Está tudo ótimo, está tudo bom. Esse é o segundo disfarce do suicida. Ele quer mostrar que está tudo muito bom para ninguém prestar atenção nele. Por quê? Porque eles sabem que se ele mudar o comportamento, alguém vai lá pedir ajuda para ele, mas ele está juntando remédio, ele está juntando uma corda dentro do armário, ele está pegando uma faca, ele está comprando uma arma de fogo e ele vai tirar a sua própria vida. Então, os extremos é que nós precisamos de prestar atenção. Prestar atenção naquela pessoa que se retirou do povo e prestar atenção naquela pessoa que quis demais o povo. Porque esses dois extremos é difícil detecção. Até que se restringir, não. Mas quando a pessoa está bem demais o tempo inteiro, e nós não estamos o tempo todo, nós oscilamos, igualzinho eletrocardiograma, já falei isso aqui. Um dia a gente está bom, um dia a gente está ruim, um dia a gente está bom. Uma pessoa que toda hora ela está, ah, que beleza, e ela só queixava. Essa pessoa, ela tem indícios que é para tentar suicídio. Ou o contrário também. Então prestem atenção nisso aí. Essas duas dicas, só essas duas dicas, mas as estatísticas é que dão a importância do Setembro Amarelo. Você já imaginou o Sertan? São dados lá do Sertan, do colega médico. É muita gente. Numa cidade dessa, 10 pessoas tentam tirar sua vida. É muita gente. A cada 3 dias, a gente tem uma tentativa. No mês, é muita gente. Então, esses dados, um vereador suicidou dentro do gabinete dele, na Câmara Municipal, em outras legislaturas. O que esse homem foi levado? Será que os assessores dele, os colegas, não viram essa mudança que nós conversamos aqui? Será que ele estava triste demais, repreendido demais, muito cheio de coisas que o Dr. Tales fala lá no blog dele, que ele tem, no Instagram? Você quer tentar morrer ou ficar triste? Ou você querer dar satisfação demais para os outros? Não dê satisfação demais para os outros. Nós precisamos de ligar o botão do foda-se. É aquele botão, mais 2 minutos para conclusão, presidente. É aquele botão que de vez em quando, aqui ó, vai para o raio que te parta. Esse é importante ligar de vez em quando. Porque se a gente quiser dar satisfação de tudo que a gente faz, e esse colega vereador que suicidou, talvez era tão responsável, mas tão responsável, mas tão, e era tão cobrado e tão alto se cobrava, que ele falou assim, eu não dou conta dessa vida. E aí, a gente precisa de ter esses dados. Esses dados são muito importantes. Apesar de que, nessa fala, só 17 vereadores presentes aqui, ó, só 7 quiseram ouvir falar. Gostaria até de uma foto para a gente mostrar na rede social. Está aqui presente, falando de suicídio, apenas o Zé Luiz da Farmácia, o Ademir, está aqui presente, acabou de chegar, mas está no final, Edson de Souza, vereador, não há importância disso, hein? O vereador, presidente da Comissão de Saúde, Renato, o presidente em exercício, Marcos Vinícius, e o nosso colega, já também de anos, né, gente boníssima, Josafá e Eduardo Pinto Júnior. Tá? Então, tira uma foto, essa é a importância. A Câmara Municipal tem esse poder de chegar até você. Mas esse assunto não interessou alguns. Um está viajando também. Mas esse assunto é muito sério. Mas aí, nós falamos com vocês que tem uma estratégia, que nós iríamos começar essa importante divulgação desse colega médico e desses dados estatísticos com o Lucas, capítulo 4, de 31 a 37. E nós vamos terminar com Lucas, capítulo 4, 31 e 37. Jamais a criatura vai sobressair ao Criador. Jamais o demônio, o Satanás, o que atenta vai ser superior a Deus. Creia em Deus, porque viver vale a pena. Boa tarde, até quinta-feira.
O presidente agradece a colaboração do vereador Dr. Delano, parabeniza pela riqueza das informações e, sobretudo, trazendo dados tão alarmantes, tão preocupantes, que nos faz a todos repensar e mudar posturas e, mais que isso, ter uma leitura mais própria, mais pronta do comportamento, das reações das pessoas. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador combativo, militante, operoso, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente aqui nesta casa, na pessoa do Zé Luiz, cumprimento todos os edis. Senhor presidente, boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando de um proveitoso e bonito evento que participei hoje, senhor presidente, de premiação e homenagem lá na Escola Joaquim Nabuco, quando o anfitrião, o senhor Roberto, o diretor Roberto, sempre parceiro, sempre amigo da gente, promovido pela Superintendência de Educação, a nossa superintendente Luísa Amélia, que já está dando uma nova cara à Superintendência de Educação, mobilizando, sendo presente nas escolas. A gente vê uma vontade, uma alegria de trabalhar na nossa superintendente, a Luísa. E estava presente também a secretária de Educação, a Vera Prado, também o secretário de Esporte, o Sr. Everton. E foi uma manhã muito bonita, muito proveitosa, onde foram homenageados várias escolas e valorizando o esporte. Nessa oportunidade, conversei com o Everton e também com a Vera, de estudar essa maneira de estar aproximando a Secretaria de Esporte da Secretaria de Educação e também da Superintendência, que eu acho que esporte e educação têm que caminhar juntos. A gente vê que todas as escolas, a maioria delas tem quadras esportivas, então esta parceria com as escolas da Secretaria de Esporte de Divinópolis traria grandes lucros para Divinópolis. Acho que é um caminho a ser pensado, tirar da Secretaria de Esporte esse marasmo, então ir atrás, né, promover esporte dentro das escolas. Foi muito bonito, uma festa muito bonita. Parabéns, Superintendente Luísa, parabéns a todos os organizadores, em especial às escolas participantes. Sr. Presidente, a saúde em Divinópolis, que estavam em péssimo estado, tem tendência a piorar devido à não eleição de Divinópolis no Mais Médico. Divinópolis ficou fora do Mais Médico. Isso já foi relatado aqui pelo nobre vereador, o Ademir Silva, sobre o descredenciamento de Divinópolis no Mais Médico. Isso já estava ruim, Divinópolis já estava muito difícil, a questão da saúde aqui, e com essa tendência a piorar. Então, não sei como Divinópolis foi colocado na referência 1, e só foi credenciada os municípios que estão com referência 3. Quer dizer, Divinópolis está num patamar que não precisa do auxílio, da ajuda do governo federal, senhor presidente. Achei muito estranho isso, a falta até mesmo de representatividade lá no Congresso. Nós precisamos rever isso. Divinópolis não pode ficar com esse prejuízo. Nós temos, cada posto de saúde está faltando médico. Né? Vou falar do Afonso Pena, César Sazan também, na sua fala, vai relatar da sua região lá também, da falta de médicos que está tendo lá. E estou aguardando por parte do Amarildo, esta casa, já estou até conversando com alguns vereadores, de um projeto que o Amarildo, o secretário, ficou de enviar para esta casa, de alterar a questão do salário dos médicos, que tem que ser visto como melhor, com outros olhos, para ser mais atrativos. Já estamos no sexto processo seletivo, e ainda os médicos fazem, e depois na hora de assinar, eles não assinam porque o salário não é atrativo. Então nós estamos chegando no caos, e pode piorar, senhor presidente. Então é preocupante, em especial alguns bairros, o Afonso Pena é um deles, que está faltando um médico lá. Ali é um bairro com um grande número de idosos, nós temos um bom pediatra, enfermeiros, todo o corpo técnico ali é muito bom, mas está faltando médico, está dando fila na parte da manhã, pessoas indo para lá às 5 horas da manhã, é inaceitável. Então nós estamos aguardando esse competente secretário de saúde mandar para esta casa esse projeto para amenizar e melhorar. Porque Divinópolis agora, além de estar arcando com que era a obrigação do Estado, no tocante à saúde, que deu chapéu o governo anterior em Divinópolis, mais de 60 milhões, agora o governo federal também, o do Bolsonaro, está fazendo gracinha, tirando o Divinópolis do Mais Médicos. Divinópolis precisa sim desse recurso, nós temos que ter representatividade lá no... E agora nós temos o nosso deputado Fabiano Tolentino, que tem certeza que vai pleitear isso para nós lá.
Uma parte, senhor novo vereador.
Com a fala, meu prezado amigo.
Foi bom o senhor ter tocado no assunto, novo vereador Josafá. Eu sei da sua preocupação com a área da saúde de Divinópolis, e eu já estive reunido também com o Amarildo ontem, conversando sobre isso, e já encaminhei também ao deputado Fabiano Tolentino, e eles vão sentar, e o Fabiano falou que vai se empenhar em credenciar Divinópolis no Mais, não é o Mais Médico, mudou o nome agora, eu esqueci o nome que vai mudar agora o programa, porque o Mais Médico vai acabar. O novo programa criado pelo Bolsonaro está descredenciando Divinópolis. e o Fabiano falou que vai se empenhar em trazer. Hoje nós estamos precisando de... Era o programa mais médico, era para 22. Nós temos só 17. Se o ano que vem tirar os 17, aí é o caos.
É o caos. Mas a gente confia no... Ontem até tive uma reunião com o novo deputado, Fabiano Tolentino, que é do meu partido, juntamente com o Matheus Costa, que o deputado Cleitinho Azevedo, e ele está muito entusiasmado, tomou posse semana passada, mas já está a pleno vapor, e tenho certeza que agora Divinópolis, juntamente com o Domingos Sago, vai forçar. Divinópolis não pode perder esse credenciamento, tem que melhorar, ampliar esse programa aqui para Divinópolis. Senhor presidente, queria falar também nesta tarde sobre a quadra do Serra Verde, agradecer a de Brita pela doação de um caminhão de Brita, em especial o vice-presidente, o Renato, que se empenhou nesse sentido, o supermercado também está nos ajudando, nós estamos fazendo aquele adote um bem público, não adianta só criticar, nós temos que correr atrás, nós estamos fazendo um muro de arrimo ali logo na frente, na fachada da quadra, e já está no nível, já está sendo aterrado pela prefeitura. Nesta manhã, eu já vi os caminhões lá jogando terra. Então, eu acredito que essa semana a gente vai estar com essa primeira parte da quadra já concluída. Nós vamos passar para a segunda parte depois. Então, a gente sempre busca essas parcerias, esse trabalho em conjunto ali com a comunidade, em especial na quadra Serra Verde, que agora vive uma nova era. Nós temos futebol lá todo momento, bem frequentada. O meu amigo Formiga não deixa, como se diz, cair a bola, está sempre trabalhando lá com as crianças. Então é uma satisfação fazer parte ali desse projeto da Arena Serra Verde. Formiga Veloz, aquele é esperto. Viu? E também, senhor presidente, queria voltar a falar do Afonso Pena no tocante ao trânsito. O trânsito indiano do bairro Afonso Pena começou a pintura estratigráfica, parou. O meu amigo competente Lucas Esteves está preocupado com lá também, e a gente aguarda uma reunião por parte do prefeito, que vou voltar a reunir com ele para falar sobre a abertura da 21 de abril. A abertura da 21 de abril vai ser a redenção do trânsito do bairro Afonso Pena. A parte mais difícil, que eu diria, foi conversar com os proprietários dos imóveis ali que interrompe, né, a 21 de abril, e eles prontamente falaram em permuta de imóveis. Então a gente está esperançoso que desta vez a coisa vai dar certo. Então estou aguardando por parte dos proprietários, já está tudo ok, estou aguardando por parte do prefeito e também do Emerson do Cadastro e do nosso amigo Marcelo da CETRANS. Acredito que semana que vem a gente tem essa reunião. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidente, quem agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Na sequência, ouviremos agora o honrado vereador José Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, exercício, Marcos, colegas vereadores, auditório aqui presente, imprensa, trabalhadores dessa casa, servidores, quem está nos assistindo pela TV, o nosso boa tarde. Senhor presidente, ontem esta casa foi contemplada com uma grande audiência pública que, das que já participei até hoje, foi a que teve, né, a maior participação da população. Esse auditório, ele estava repleto de pessoas e também, né, com grandes lideranças. Então, quero, né, parabenizar ao Edson Souza, presidente, né, da comissão, Sargento Elfo, e também, né, que nós fazemos parte, eu também faço parte da comissão de participação popular. Então, estava presente inúmeras pessoas, que eu vou citar algumas delas, que foram razão também pela qual abrilhantou essa audiência pública. Estava presente, né, o deputado federal Fabiano Tolentino, inclusive citou que foi a primeira participação dele, né, como deputado federal, né, uma grande honra para nós. Também estava do Ministério Público, o promotor Cazé, o delegado de Polícia Civil, doutor Leonardo Pio, o presidente da Casa Jesus de Nazaré, Sérgio Bebiano, da Polícia Militar estava o capitão Borges, o secretário de Assistência Social, Juliano Prado, Padre Marcos, ex-prefeito Aristides Salgado e Alexandre Galvão, presidente da CDL. O tema central, né, desta reunião são pessoas em situação de rua. Foram debatidos vários temas. Em primeira mão, foi apresentado, né, pelo Sérgio Bebiano, presidente da Casa Jesus de Nazaré, um projeto fantástico, onde ele buscou parcerias com várias entidades. O projeto tem o título, né? Projeto Assistencial para Pessoas em Situação de Rua. Então, o Sérgio, né, a pessoa que a gente já conhece há longos anos, vem desenvolvendo um trabalho de assistência social na Casa, né, Espírita Jesus de Nazaré, lá no bairro Niterói. Já teve um sonho, né, de criar aqui um hospital também, mas por razões, né, financeiras e outros motivos não foi à frente, mas ele nunca deixou, né, de persistir nesse lado assistencial e principalmente das pessoas mais carentes e essas pessoas em situação de rua, na qual ele mesmo, né, relatou sobre um morador, né, ou em situação de rua lá da Praça do Mercado, pessoa com quem ele disse, né, ser seu amigo, e onde ele sai, né, pela decorrer da noite, fazendo essas visitas, tendo contato com essas pessoas, o qual isso aí vem motivando, né, é um trabalho que ele já desenvolve há longo tempo, mas vendo a situação que está em Divinópolis, que é bastante caótica, ele então buscou parcerias com várias entidades, entre elas, né, as entidades de classe, empresas, né, trabalho em, o assunto do projeto sustenta, né, mais ou menos nessa situação. Trabalho em conjunto com interatividade entre todos os órgãos, departamentos, entidades e secretarias relacionadas com a causa, tais como Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Diretoria Municipal sobre Drogas e Direitos Humanos, comunidades terapêuticas e outras. Também buscou, né, buscando parceria e contato com os dentistas através de faculdades, também através do sistema jurídico, né, com os advogados em parceria com a OAB e também com a ACO. Também parceria com a Polícia Civil, através do delegado Leonardo Pio, para na emissão de documentos de carteira de identidade e outros documentos necessários para essas pessoas que às vezes perderam seus documentos. Parceria também com o Ministério Público para emissão de carteira de trabalho. Parceria também, com o Ministério do Trabalho para emissão de carteira de trabalho. Parceria também com o Ministério Público para o apoio, né, e sustentação desse projeto. Parceria com a gerência regional do INSS para verificação da possibilidade de aposentadoria. Também buscou parceria, juntamente com o SEBRAE e SENAC, para ministrar palestras e orientações a essas pessoas em situação de rua. Também parcerias e convênios com o SINVEST, SOAC, SESI, FIENG, também para que, ao resgatar essas pessoas, elas sejam resgatadas, elas tenham um espaço onde fixar ali o seu trabalho. Também, juntamente com o projeto, buscou parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, a Sala Mineira do Empregador, segundo ele, né, falando lá com o secretário de Desenvolvimento Social e Econômico, Rafael, também abraçou a causa com muito carinho. A parceria também que buscou, e com certeza vai realizar, parceria e convênios com a Receita Federal, Receita Estadual, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Também, anexando ao projeto, convênios com a Fundação e Instituto de Situações Financeiras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, destinados recursos para o projeto que compõe o balanço social. Também, convênio com a AMES, que é a Associação dos Supermercados, para que essas frutas, que é chamado LD, tem leves defeitos, que elas possam também ser destinadas ao aplicativo, né, para a manutenção da alimentação dos projetos. Também foi feito um convite a todas as religiões e sociedade para abraçar a causa. Também a parceria com a Polícia Militar, com a CETRANS e com a CASP para o apoio da segurança e logística desse projeto. Apoio também ostensivo da Polícia Militar e local escolhido. Então, senhor presidente, são várias as parcerias que o Sérgio Bebiano buscou para que esse projeto, com certeza, com muito empenho da sociedade civil, né, da parte do Executivo, da parte do Legislativo, todos a organização de Divinópolis, né, através do CDL, todas as lideranças, e também a comunidade divinopolitana de modo geral, possa estar acreditando nesse projeto. Infelizmente, como todos sabem, tem inúmeras ideias positivas, também tem aquelas pessoas que às vezes vêm com uma ideia contrária. Também não passou despercebida que ontem, né? Não sei se pessoas, né, alguns que pronunciaram, não teve conhecimento do projeto, então lançaram, né, ideias negativas, de desânimo, de medo, de insegurança. Acredito eu que não foram totalmente por maldade, mas por falta de conhecer a essência do projeto. Então esperamos e contamos, né, com o apoio da população, todo o segmento, e que a providência divina continue dando força e luz ao Sérgio Bebiano e também a todas essas entidades que estão com certeza abraçando esse projeto. Senhor presidente, são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece ao vereador Zé Luiz pela sua contribuição. Atendendo uma solicitação do presidente dessa casa, vereador Rodrigo Caboja, eu suspendo a reunião por 10 minutos para tratarmos de assuntos administrativos no plenarinho. Peço aos senhores vereadores que estejam atentos a esse prazo de 10 minutos regimentais para deliberarmos acerca de assuntos administrativos e voltamos já já. Retornamos então à nossa reunião após discussão de assuntos administrativos e continuamos com o depoimento, o pronunciamento, digo, dos senhores vereadores. A palavra segue com o vereador, primeiro secretário da mesa diretora, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes no plenário, queria cumprimentar de forma especial o Sadraque, nosso amigo lá da Guerdal, está aqui nos visitando sempre. Senhor presidente, de início queremos parabenizar o Delano pela fala dele de hoje. Inicia o setembro amarelo, é muito sério o que o Delano falou aqui. Eu até parabenizei ele pelo que ele postou no Facebook dele. A gente tem que compartilhar as coisas boas. Ali falando sobre educação, sobre prevenção. Vou ler um pequeno trecho do que ele escreveu no seu Facebook no dia de hoje. Setembro amarelo, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. O dado da Organização Mundial de Saúde, OMS, indica que a prevenção é fundamental para reverter a situação, garantindo a ajuda, atenção adequada. A primeira medida preventiva é a educação. O doutor Delano citou muito bem aqui a questão da educação, é a principal base para a gente reverter esse quadro, um quadro muito sério. É preciso perder o medo de se falar sobre o assunto. O caminho é quebrar tabus e compartilhar informações, esclarecer, conscientizar, estimular o diálogo e abrir espaço para as campanhas contribuírem para tirar o assunto da invisibilidade e assim mudar essa realidade. Assim, mais uma vez, quero parabenizar o Dr. Delano, vem fazendo cada postagem de educação, sobre prevenção no seu Facebook. A gente tem que usar as redes sociais, as mídias, para falar sobre essas coisas sérias. Parabenizar também a OAB, que vem contribuindo muito com o Divinópolis, vem fazendo uma campanha juntamente com outros organizadores sobre esse tema, que é um tema que leva a sério. Delano me passou a informação, hoje em Divinópolis, a cada 3 dias, uma pessoa tenta o suicídio. Isso é um dado alto. Não é só com o revólver, não é só com a corda, é tomando uma medicação, são vários assuntos que nós podemos abordar, mas só na prevenção e na educação que nós vamos vencer esse tabu. Senhor presidente, voltando para a área da saúde, nós tivemos um mês conturbado, onde graças a Deus, novamente, o nosso deputado Domingos Sávio conseguiu salvar a saúde em Divinópolis, mais uma vez, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Recentemente agora conseguiu mais uma emenda de R$500 mil destinado para o pagamento dos médicos na UPA, que já está vencendo a outra folha. Quando nós assumimos essa casa, chegou a 3 meses a folha de pagamento dos servidores da UPA. Quem salvou Domingos Sávio correu atrás, conseguiu uma emenda emergencial. Então, assim, ele não aguenta ficar socorrendo Divinópolis nessa situação. Se a gente não se planejar essa cidade, infelizmente, é igual o vereador Josafá falou, a tendência é piorar. Então, para ajudar e não sobrecarregar os nossos deputados de Divinópolis, que é o deputado federal Domingos Sávio, hoje, até parabenizar o Tolentino, que assumiu essa cadeira juntamente com ele, e o nosso deputado Cleitinho, para não sobrecarregar eles, vários deputados tiveram um voto em Divinópolis. Nós vamos fazer uma lista de quais os votos que ele teve e nós falamos que nós vamos cobrar. Eles têm que dar a sua contrapartida com o nosso município, principalmente na área da saúde. Divinópolis, 2 de setembro de 2019. Ofício aos deputados estaduais de Minas Gerais. Nas últimas eleições, os senhores receberam dos eleitores da cidade de Divinópolis X votos. Portanto, nesse momento, achamos que o município merece uma contrapartida. Deputado estadual Cleitinho Azevedo, 61.010 votos. Ele é de Divinópolis. Ele não é que tem que arcar com todo o problema da saúde, principalmente em Divinópolis. Então, a gente vamos dividir essa responsabilidade, até aquele que teve um voto. Nós vamos ler para você. Deputado Fábio Avelar, 2.714 votos. Deputado Mauro Henrique Tramonte, 1.282 votos. Deputado Leandro Genaro, 1.239 votos. Deputado Cristiano da Silveira, 1.062 votos. Deputado Sargento Rodrigues, 982 votos. Deputado Beatriz Cerqueira, 974 votos. Deputado Charles Santos, 942 votos. Deputado Noraldino Júnior, 909 votos. Deputado Léo Portela, 503 votos. Deputado Bruno Inge, 398 votos. Marília Campos, 327 votos. Bartô do Novo, 304 votos. André Quintão, 266 votos. João Leite, 239 votos. Laura Serrano, 212 votos. Andréia de Jesus, 197 votos. Mário Henrique Caixa, 183 votos. Virgílio Guimarães, 175 votos. Oswaldo Lopes, 163 votos. Alencar da Silveira Júnior, 153 votos. Leonildo Bolsas, 146 votos. Sábio Souza Cruz, 135 votos. Inácio Franco, 134. Coronel Henrique, 128. Guilherme da Cunha, 124. João Vitor Xavier, da Itatiaia, 116. Delegada Sheila, 106. Gustavo Mito, 97. Coronel Sandro, 77. Carlos Soares, 72. Roberto Andrade, 58. Delegada, 54. Rafael Martins, 49. Elismar Prado, 42. Gustavo Valadares, 40. Professor Wendel Mesquita, 38. Antônio Carlos Arantes, 38. Cleito Oliveira, 37. Durgal Andrade, 37. José Guilherme, 34. Leninha, 34. Ana Paula Siqueira, 33. Duarte Bechor, 33. Tito Torres, 28. Bosco, 26. Doutor Jean Freire, 24. Agostinho Patrus, 21. Celinho do Sintrocel, 21. Carlos Henrique, 20. Tadeuzinho, 20. Doutor Paulo, 19. Ione Pinheiro, 18. Dalmo Ribeiro, 18. Arlen Santiago, 16. Ulisses Gomes, 16. Marquinho Durval, 15. Delegado L. Grilo, 15. Carlos Pimenta, 14. Douglas Melo, 11. Tiago Costa, 10. Alberto Pinto Coelho, 9. Betão, 8. Wilson Batista, 8. Gil Pereira, 8. Raul Belém, 7. Glaicon Franco, 7. Gustavo Santana, 7. Braulio Brás, 6. Celise Laviola, 5. Elis, 4. José Reis, 3. Fernando Pacheco, 1. E Luiz Alberto Carneiro, 1. Todos esses deputados tiveram votos e foram eleitos com os votos de Divinópolis. Então agora é hora de nós recebermos a sua contrapartida. Estaremos encaminhando esses ofícios até vocês para ver o que vocês vão nos ajudar, principalmente na área da saúde. Nós vamos cobrar, que nós somos cobrados lá no Terra Azul, nós somos cobrados no Grajaú, e nós temos que ir lá. Vocês vieram aqui pedir voto, ou seus cabos eleitorais vieram até Divinópolis, então nós precisamos da sua contrapartida com o município, principalmente na área da saúde, que está um caos, e não é só Divinópolis, é em Minas Gerais inteiro. Então, do mesmo jeito que vai ser encaminhado esses ofícios aos deputados estaduais, será encaminhado aos deputados federais e aos senadores. Então, é importante nós, quando vieram pedir voto, foi bom, para essa carga não ficar sobre o deputado Cleitinho, que está fazendo um belíssimo trabalho, inclusive está destinando uma emenda lá para o posto São José, para a gente conseguir uma reforma, melhoria na acessibilidade. Então, todos os deputados que tiveram votos, ajudou a se eleger. Então é hora de você dar a sua contrapartida com o nosso município. Senhor presidente, era o que eu tinha nesse caso de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Renato. A palavra segue agora com o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde a todos vocês que estão em casa, nos assistindo pela TV Câmara, na NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores e os grilos falantes aí na Câmara. Ontem pela manhã nós estivemos reunidos lá na Secretaria de Saúde com a secretária Marildo em busca de solução pela falta de médico lá no posto de saúde do bairro Campina Verde. E também a gente tinha ficado sabendo que a médica lá do posto de saúde do bairro Tietê também ia sair, mas ele nos informou que não é verdade, ela vai continuar lá no posto de saúde do bairro Tietê. E quanto à resposta também sobre o médico lá do Campina Verde, ele nos disse que ontem encerrou mais um processo seletivo e apareceram quatro médicos para ocupar as vagas deixadas pelos outros aí que não quiseram. E ele espera que desses quatro, pelo menos dois continuem, aceitem o serviço, né, as propostas que a prefeitura tem, salarial e também de trabalho, para que um deles possa assumir lá o bairro Campina Verde. Então a gente está aguardando aqui, né, hoje ou amanhã, se Deus quiser, o final desse processo seletivo, para que a gente possa ter lá no bairro Campina Verde, já tem uns 8 meses que lá está sem médico, né? E se lá continuar sem médico, vai acabar acontecendo um descredenciamento, né? A verba do federal que vem para custear as despesas lá do bairro Campina Verde vão ser cortadas. Por quê? Porque não está tendo, não está fazendo o serviço a contento. Conversamos também sobre as filas dos postos de saúde da nossa cidade, principalmente lá no bairro Ipiranga. Nós temos um trabalho muito grande e uma demanda muito grande de pessoas que têm procurado o vereador, falando lá, e eu já fui no local e vi que o pessoal vai lá para o posto de saúde do bairro Ipiranga, principalmente do bairro Ipiranga, né? Mais ou menos uma hora e meia da manhã, e fica lá a madrugada inteira, em filas quilométricas. Em filas quilométricas. Isso é um desrespeito ao contribuinte, isso é um desrespeito à pessoa que está precisando de saúde, isso é um desrespeito à pessoa que está buscando um médico. Já tem que ficar lá, ao relento, ao sereno, à madrugada fria, e também a bandidagem aí solta na cidade, né, lá é o local meio escondido, né, e fica lá a noite inteira na fila, esperando uma fila, uma ficha. E o secretário me disse que é o seguinte, que esse negócio das filas, de como é gerido os postos de saúde, depende de cada gerente. Então eu gostaria de deixar aqui uma palavrinha para você que é usuário lá do posto de saúde do bairro Ipiranga. Eu já procurei a gerente lá, a Fernanda, que é a gerente lá do posto de saúde de Ipiranga. Ela não está trabalhando nem ontem nem hoje, ela deve voltar amanhã, e amanhã mesmo eu estarei lá fazendo a reunião com ela para ver se a gente consegue solucionar esse problema. O secretário falou que não intervém na forma que eles distribuem essas fichas, né? Então é preciso que a gente converse com o gerente para que ele mude o jeito. Mude o jeito. Não é cabível, não é humanamente possível a gente ver as pessoas no ano de 2019 na fila, como se, quando eu era jovem aí, a gente ficava lá na fila do NPS, lá, ó, noite inteira, esperando na fila. Aí chegava lá na hora de pegar a fichinha, não tem mais ficha. Não tem mais ficha. Você ficou a noite inteira lá, não tem jeito. Então é desumano. Então nós precisamos estudar um novo modelo para a gente implantar no posto de saúde do bairro Ipiranga, onde que a gente está tendo uma demanda muito grande e que as pessoas estão reclamando. Então eu estarei lá conversando, se Deus quiser, amanhã eu conseguindo falar com ela. Nós estaremos marcando essa reunião com ela para que a gente possa solucionar esse problema aí o mais rápido possível. Na tarde de ontem também, eu e o vereador Nonato, né, Nonato? Também a nossa procuradora, a doutora Paula, nós estivemos lá no setor de habitação e também com o pessoal do patrimônio, o setor de patrimônio do município, para conseguirmos solucionar o problema das escrituras aqui em Divinópolis. Nós temos vários bairros que que ganharam casas da prefeitura antigamente, a lei federal permitia o prefeito doar essas casas, hoje não permite mais, né? Mas essas pessoas estão morando nessas casas, estão vivendo nessas casas, mas não têm a posse. Eles têm a posse, mas não têm o direito. Não pode vender, não pode reformar, não pode, se morrer, não tem jeito de fazer a partilha dos bens. Então, eu e o vereador Nonato, estamos aqui, né, Nonato, fazendo essas reuniões, estudando, forçando, conversando com o prefeito, até, inclusive quinta-feira nós estaremos juntamente com o prefeito, conversando a respeito do REURB, para que a gente possa dar a esse povo que já ganhou, já tem a posse, mas que tem que ter o direito de fazer e usufruir da sua casa ao seu bel prazer. Né? Então nós estaremos lá representando esse povo aí, que estão sem essa condição. Lá no Campina Verde nós temos 96 casas, nós temos lá no Padre Herculano 32 casas, e por Divinópolis inteiro está cheio de casas aí que foram dadas pela prefeitura, por governos anteriores, e que não tem escritura. Então nós estamos tentando resolver esse problema aí o mais rápido possível. Ontem à noite, nós tivemos aqui também a nossa uma audiência pública, muito, muito proveitosa, num assunto que foi de interesse de Divinópolis inteiro, né? Os moradores de rua, as pessoas que convivem e vivem na rua aí, né? E nós tivemos, na oportunidade, né, na noite de ontem, de conhecer uma menina chamada Lidiane, que deu um depoimento aqui, muito, muito marcante. Ela era moradora de rua, ela morava no Carrapateiro, viveu lá muitos anos, teve filhos lá no Carrapateiro e que mudou de vida. Mudou de vida. Por que ela mudou de vida? Ela teve uma oportunidade. Alguém deu a ela uma oportunidade de mudar de vida e ela conseguiu mudar de vida, né? Então, às vezes, as pessoas estão aí no marasmo da vida, nas drogas, no Carrapateiro e na cidade, e estão esparramados para a cidade inteira, né, por falta de oportunidade. Às vezes uma oportunidade de trabalho, às vezes uma oportunidade de um conselho, às vezes nós mesmos não estamos fazendo o nosso trabalho de ser um bom cristão, de ser uma pessoa que escuta, que pode dar um conselho e que pode ajudar as pessoas mais necessitadas. Nós também estivemos nessa noite de ontem a exposição do Juliano Prado, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Social, né, que falou dos trabalhos que a prefeitura fazem para os moradores de rua, né? E a gente falou tudo que a prefeitura tem feito e que a secretaria dele tem feito para os moradores de rua. E isso foi muito bom. Por quê? Porque podemos mostrar o que a prefeitura tem feito. E depois foi apresentado também um projeto lá do Sérgio Bebiano, um belíssimo projeto. Aí a hora que vem o projeto do Sérgio Bebiano e a gente vê o que a prefeitura tem feito, a gente sabe que a gente tem um longo caminho a percorrer. Um longo caminho a percorrer em busca de dar mais condição às pessoas que moram e que vivem na rua. Um longo trabalho. O projeto do Sérgio Bebiano é muito bom, muito bom. Eu poderia até dizer que é um sonho se a gente pudesse e conseguisse implantar esse projeto aqui na nossa cidade, porque seria modelo, tenho certeza, seria modelo não só para Divinópolis, para Minas Gerais, mas eu tenho certeza que seria um modelo para todo o Brasil. E o projeto consiste na união de 5 coisas, né? União das religiões, dos cidadãos, do poder público, da sociedade civil organizada e das forças de segurança. Esse é o patamar do projeto do Sérgio Bebiano. E que se a gente deixasse as vaidades de lado, deixasse os ciúmes, a ciumeira de lado, a gente ia conseguir resolver esse problema que aflige a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas todas as cidades do nosso Brasil. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Sua presidência é quem agradece a contribuição do vereador Ademir Silva. Dando sequência, ouviremos agora o vereador Adair Otaviano.
Presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nesta tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero falar de assunto de interesse da nossa cidade. Eu quero começar a minha fala nessa tarde hoje, senhor presidente. Eu quero aqui falar de esgotamento sanitário. Eu quero voltar a falar mais uma vez das fossas comunitárias lá do bairro Santos Dumont Aeroporto. Nós que há algum tempo, senhor presidente, nós estamos trabalhando em favor do povo daquela região, daqueles bairros, também ali do bairro Nova Holanda,
que se encontra prejudicado com o esgoto correndo a céu aberto, o esgoto dos bairros Santos Dumont Aeroporto, eles é coletado e é direcionado a três fossas que tem ali no fundo do antigo terreno do saudoso Luiz Barba. E esse esgoto, ele tem trazido grandes transtornos, porque as fossas estão cá em cima, próximo à rua Celino Diniz Moreira, e o esgoto escorre, as fossas enchem, a Copasa não consegue esvaziá-las, e aquilo fica correndo por meio do pasto afora. Em época de chuva, esse esgoto se mistura a uma nascente, às águas de uma mina que nasce ali próximo. E desce, e nós já presenciamos alunos ali da escola Professor Bahia, lavando os pés em poças de água com esgoto, achando que aquilo é água. Mas eu já falei aqui várias vezes que aquilo é cocô e xixi misturado com água. No tempo da seca, a mina seca e o esgoto corre somente a céu aberto, uma distância de quase um quilômetro, até atravessar as ruas Olímpio Gomes Branquinho, que chega até o do Nova Holanda ao Santos Dumont, e do entroncamento do Santos Dumont, na rua Odete Felícia de Jesus. E ali esse esgoto corre e ele passa por cima da rua, ele corre a céu aberto, mais de um quilômetro praticamente de distância. Nós procuramos, denunciamos primeiro a Copasa aqui no meio ambiente por crimes ambientais, e nós, depois de algumas denúncias, procuramos a Copasa através do senhor João Martins e a senhora Ivna, e nós fizemos algumas reuniões. Levamos o João Martins lá no bairro, levamos ele lá nas fossas, ele viu, pôde comprovar que ali está sendo cometido crimes ambientais, e a Copasa se prontificou a canalizar esse esgoto. Então, nós já fizemos uma reunião com representantes ali do saudoso Luiz Barba. Nós fizemos uma reunião na sexta-feira, dia 30, sexta-feira passada, com o senhor Fernando, que a representação do inventário está com a sua mãe, e também com o Juliano do Pinho, que também é neto do senhor Luiz Barba, e o pai é herdeiro daqueles terrenos. Eles se propuseram a negociar com a Copasa quer tirar ali uma área de servidão para canalizar o esgoto, e a Copasa irá indenizar os familiares pela área de servidão que a Copasa for usar. E a família interessou, estamos em conversação, já estamos bem adiantados, e nós, nesse momento, estamos marcando uma reunião lá com os moradores do bairro Santos Dumont Aeroporto, para informar para eles que em breve, se Deus quiser, nós estaremos eliminando aquelas fossas, canalizando aquele esgoto, aterrando aquelas fossas, e ninguém vai sentir falta daquele esgoto fedorento que há mais de 20 anos assola aquela região. Então fica aqui para os moradores da Dubai Santos Dumont, aeroporto, e para os moradores do Nova Holanda, que uma parte também convive com aquele esgoto, que aquilo está em breve para ser eliminado. Então, estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Senhor presidente, passando para outro assunto, eu gostaria de falar também, nós, em algumas reuniões passadas, cobramos aqui do secretário Marcelo Augusto, secretário da CETRANS, Secretaria de Trânsito e Transporte, o melhoramento lá na linha 47 da comunidade Córrego do Paiol, na linha do transporte coletivo. A comunidade pede melhorias e mudança, acréscimo no itinerário do ônibus, porque nós temos o ponto final hoje lá na porta do saudoso senhor Urias, mas o ponto, em alguns momentos, é lá no final do Gésio Alambique, ou no bar do Nelúcio. E os moradores pedem que, pelo menos, os horários, aqueles horários onde o pessoal usa para escola, usa para trabalho, que esses horários eles sejam estendidos até a comunidade, lá próximo ao bar do Nelúcio, ou melhor, mais conhecido pelo Gesso do Alambique. Porque os moradores têm uma necessidade que o ônibus vá ali, porque tem alunos perdendo escola, deixando de vir para as aulas, porque o ônibus fica a uma distância de mais ou menos 700 metros de distância do ponto final original, que em algum dos horários a linha 47 vai. Então, hoje eu tive a notícia, através de algumas pessoas lá da CETRANS, que a linha 47 terá o horário de 5h40 da manhã mudado para 5h30. Mas eles não foram lá perguntar à comunidade se esse era o melhor horário para atender a comunidade. Porque pode até parecer que 10 minutos mais cedo não significa nada, mas significa muito para aquele que deitou lá para poder levantar de manhã cedo. Por 10 minutos mais cedo, ele pode perder o seu transporte coletivo. Então, eu gostaria de pedir aqui o secretário Marcelo Augusto que, quando fosse mudar um horário, que comunicasse a comunidade, porque eu me sinto da comunidade. E a comunidade não foi informada com antecedência a mudança desse horário. A gente pede mudança em outros horários e ainda não fomos atendidos. E agora, de surpresa, vão mudar um dos horários. Mas tenho certeza que o horário é quando acontece mudança, não é para agradar a comunidade, e sim para atender a empresa. Então nós queremos saber lá do comandante Marcelo Augusto se realmente esse horário para 5h30 da manhã, 10 minutos antes, se foi em pedido da comunidade. Porque eu fiz um pedido lá para a comunidade e não me lembro que constasse essa mudança desse horário. Que constasse o acréscimo no atendimento da comunidade, sim. Mas não que mudasse o horário de 5h40 da manhã, que eu acho que é um horário normal, para 5h30. O pessoal vai ter que levantar da cama 4 horas da manhã. E aí ninguém está pensando no passageiro. Está pensando naquilo que a empresa precisa para poder cumprir seus horários. E a gente primeiro temos que pensar no usuário. Primeiro temos que pensar no cidadão e não pensar nos empresários. Eu quero aqui também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu tenho aqui um outro assunto. Esse muito sério. No sábado, eu fui chamado a uma casa de uma família no bairro Nossa Senhora das Graças e, chegando lá, deparei com uma senhora morta. Faleceu às 3h30 da manhã. Problema de bronquite, falta de ar, faleceu nesse horário. E aí, o pessoal não sabia o que fazer, eu fui lá, me pediram para dar uma assistência e vim com eles até o Serviço Social do Luto. E o vereador daí se dirigiu até o Serviço Social do Luto. Eu já fui muito ali. Eu já vi pessoas solicitar o trabalho social do funeral da pró-humana, mais conhecido funeral da pró-humana, que quando a pessoa não tem condição, a pessoa se inscreve, vê qual que é a urna da pró-humana, faz o funeral, e dali a uns dias, o pessoal da Secretaria de Promoção Humana vai fazer uma sindicância. A pessoa confirmou que é pessoa pobre, pessoa carente, ela tem direito ao funeral da pró-humana, que custa R$ 1.222. Eu me dirigi com esse rapaz, que mora só ele e a mãe. A única pessoa que recebeu um salário na casa é a mãe. Mais 2 minutos. O filho desempregado tomando conta da mãe doente. E ali eu fiquei perplexo quando a agente funerária disse que ele era obrigado a comprar o túmulo. R$ 1.950 ou R$ 1.930. Ele teve que assinar o contrato comprando o túmulo sem ter um centavo para pagar. Porque a mãe, ele tomava conta da mãe, ele está desempregado. A mãe morreu, cessou a aposentadoria. Ele teve que responsabilizar em pagar esses 1.900 e tantos reais. Eu disse, até conversei com o Juvenal, que não tinha lei na nossa casa para poder obrigar a pessoa a comprar o túmulo. E ele falou que depois daquele escolo que aconteceu lá, que é assim que deverá ser. Eu falei que eu ia procurar saber a lei e busquei olhar a lei aqui, senhor presidente. A lei, ela não fala nada disso. A lei, ela fala que o serviço que se refere ao caput desse artigo realizar-se-á independente de pagamento se a família do falecido optar pelo atendimento gratuito de assistência social. E fala mais, considera-se para o fins de atendimento gratuito de assistência social o funeral realizado de forma singela, conforme o padrão definido pela fundação, e consiste na preparação do corpo, uma vela, mantilha, capela, transporte e até o cemitério e o sepultamento. Não fala que a pessoa tem que comprar o túmulo. Então nós vamos brigar muito por isso aqui, porque direito conquistado é direito conquistado. Nós não vamos deixar tirar do cidadão. E em breve, rápidas palavras, dizer que está circulando uns vídeos incoerentes aqui, trabalhando contra o Galileu a fazer um empréstimo de 40 milhões. Porém, essas mesmas pessoas que estão fazendo isso, votaram lá na Assembleia autorizando as prefeituras a contrair empréstimo. Autorizou lá na Assembleia para as pessoas contrair empréstimo e veio falar que o Galileu não pode fazer empréstimo com a cidade de calamidade pública financeira. Discorro mais desse assunto na próxima reunião. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Adailto Viana. A palavra segue com o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, todos que nos acompanham em casa, aqui no plenário, mandar um abraço aí para o meu amigo Sadraque, companheiro aí de luta, e que luta lá pela região do bairro Interlagos, adjacente também, né? Gostaria de falar que hoje, até mesmo que saiu uma reportagem aí sobre o centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, né, da interdição, lá no bairro Danilo Passos, infelizmente foi localizado lá o carrapato estrela, né, mas graças a Deus não teve nenhum caso de doença, especificamente das pessoas que usam ali, bem como os militares que lá se encontravam. Por questão de segurança, foi interditado. E os treinamentos foram jogados para outros locais, inclusive os de assuntos sociais, que é o Golfinho Mirim, e também os que os idosos praticam ali as suas atividades físicas. Parte foram lá para a Praça Nelson Pellegrini, fazerem suas atividades, e a senhora comandante, Major Amanda, e a competência que lhe é peculiar, já está tomando as devidas providências, né? Creio eu que não seja só lá no centro de treinamento, né? Pode ter essa adjacência, essa área toda aqui, nas margens do rio. Pode sair até aqui também no, né, no parque. Então é bom que nós tivéssemos umas políticas voltadas para a prevenção desse tipo de doença, que infelizmente chega a ser fatal em alguns casos. E nós não podemos mais dormir no ponto. Então, só para tranquilizar, né, está sendo tomada as providências, dentro em breve, novamente, o Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros estará aí reativado novamente para atender a comunidade e também para servir de treinamento dos militares nas suas funções. Né. Senhor presidente, gostaria de falar também, na data de ontem, nós fazemos parte da Comissão de Participação Popular e também presidente da Comissão de Segurança Pública. Nós tivemos aí audiência pública, presidida pelo meu amigo competente, vereador Edson de Souza, sobre o tema moradores de rua. Foi uma participação ampla de todos os segmentos, dos órgãos públicos, da população. Muito importante o debate. Nós temos que ter sim cuidado com o ser humano, que está aí ao relento, aos intempéries da via pública, precisa de uma assistência. Mas também temos que separar o joio do trigo. Há três vertentes nisso aí. Aquelas pessoas que realmente precisam de uma assistência e querem sair desse mundo, é um caso. Existem os casos também, pela experiência que nós temos na polícia, que muitos aproveitam dessa situação para ganhar ali seus dinheiros, suas esmolas, em tese, e depois irem comprarem drogas, bebidas, e fomentar o tráfico de drogas e outros crimes na nossa cidade. E existe ainda a terceira congruência, que é justamente realmente os criminosos, que utilizam desses subterfúgios aí para praticarem aí extorsões, ameaças, a população herdeira, de maioria aí já foi aí, né, ficou com receio de parar ali próximo ao terra, as vias públicas de Divinópolis, e as pessoas, ó, se não dá isso, senão o bicho vai pegar, vou arranhar seu carro. Quer dizer, isso utiliza para os crimes. Então nós temos que separar. Esses que querem usar para o mundo do crime devem ser reprimidos com os rigores que a lei permite. Esses também que querem aproveitar da situação também devem ser colocados à sua disposição. E aqueles que querem ir embora para outro local devem ser dadas a devida sentença. E realmente, aqueles que querem sair dessa vida e ter dignidade, ser inseridos novamente no mercado de trabalho, devem sim ser dados também todas as situações. E o meu amigo Sérgio Bebiano, no qual eu o admiro muito, sou fã dele, trouxe um projeto aqui maravilhoso. Um projeto com parcerias com os órgãos públicos, também parcerias com as entidades, com a população, o envolvimento, o engajamento de todos. E nos apresentou, né, várias soluções para essas pessoas que querem realmente sair desse mundo, serem reinseridos no mercado de trabalho, aprender uma profissão e serem tratados dignamente como seres humanos, como todos nós devemos ser. Então apresentou um projeto magnífico, vejo que pode sim ter viabilidade, mas precisa de uma união de todos para que isso aconteça. E ele provou, né, que como 1 + 1 = 2, que realmente vai gerar mais economia, inclusive, aos cofres públicos e vai dar condições de atender mais pessoas nessas situações. Então, isso aí vai passar pelo crivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, de identificação, de verificar realmente a situação dessa pessoa, se ela realmente precisa de ajuda ou se é um foragido da justiça ou uma pessoa que queira praticar crimes em nossa cidade. Então, é necessário ter o discernimento e separar o joio do trigo. Isso é bíblico, né, pastor Marcos Vinícius? Então, parabéns ao Sérgio, parabéns a essa comissão, parabéns aqui a todos os vereadores que estão apoiando. É isso mesmo, nós temos que discutir políticas públicas, mas também saber discernir o certo e o errado. Senhor presidente, eu gostaria aqui na tarde de hoje de parabenizar a nossa conterrânea Aline Miranda, fisioterapeuta, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, vencedora do 14º prêmio, que é a iniciativa da L'Oréal Brasil em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências para Mulheres do ano 2019. Olha que grata surpresa, que felicidade para todos nós, trazendo em seu trabalho desde 2003 um novo olhar sobre o traumatismo craniano no Brasil. Ela é referência nesse aspecto. Então, parabéns para nós, divinopolitanos. É um orgulho, né, ter uma conterrânea sendo vencedora do 14º prêmio. Parabéns aí à nossa amiga Aline Miranda. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de manifestar novamente minha indignação a respeito das percas e percas que o município de Divinópolis vem sofrendo nos últimos meses. Estamos perdendo praticamente em todos os quesitos. E o mais triste, que é por cidades bem menores que Divinópolis, mas que tem visão política e gestão administrativa, à altura das evoluções do século XXI. As coisas evoluíram, houve um progresso, e quem não consegue acompanhar, fica de fora e perde o que já havia conquistado. Há poucos meses, perdemos em Divinópolis a 5ª vara civil da nossa cidade. Houve um grande esforço dos advogados, mas perdemos uma importante vara no fórum, o senhor que milita aí na área jurídica. Por outro lado, a nossa vizinha, cidade de Nova Serrana, na sexta-feira, dia 30 de agosto, senhor presidente, festejou a criação e implantação de mais uma vara criminal na cidade, de acordo com a resolução 896/2019 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Fórum José de Freitas, Nova Serrana, conta com esse importante reforço para atender as demandas da sociedade de Nova Serrana. Então, mais uma vez, acho que falta de representatividade, falta de alguém lutar por nós, de exigir o nosso valor como capital do Oeste, então estamos vendo aí a banda passar. Infelizmente, nossa delegacia regional, já até marcamos aí com delegado, o comandante da Polícia Civil em Minas Gerais, referente ao efetivo da Polícia Civil em Divinópolis, que está um caos. Para vocês terem ideia, só 5 a 6 delegados para atender tudo, praticamente a região. Até o delegado regional está prestando plantões, porque não tem efetivo. Alguém tem que dar o grito de independência, nós temos que nos valorizar. Nós temos que bater no peito e falar que somos a capital do Oeste, que exigimos a reposição dos delegados. Também a mesma forma, ao comando da Polícia Militar, ao comando do Corpo de Bombeiros, para aumentar nosso efetivo. Senão não tem como prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Não podemos deixar mais a banda passar. Temos que nos valorizar. Temos que cobrar as autoridades competentes que respeitem a cidade de Divinópolis. Não podemos mais perder. Se perdemos empresas, está faltando um emprego na nossa cidade, perdemos vara civil, perdemos delegados, estamos perdendo tudo. Alguém tem que dar esse grito, tem que bater na mesa e exigir que respeitem a cidade de Divinópolis e os cidadãos divinopolitanos. Não podemos mais ficar à mercê da história. O divinopolitano está cabisbaixo. Está cabisbaixo. Mais 2 minutos, presidente. Está faltando gestão pública. Agora mesmo estava acompanhando os grupos de WhatsApp aí. As mulheres estão inseguras. Elas descem do ônibus coletivo. A iluminação está péssima. Elas ficam com medo de deslocar para casa. Sendo que essa verba de contribuição, da taxa de contribuição da ação pública, é para isso, meu Deus do céu. É para ser empregada para isso. Somente para isso. É um dinheiro que não pode ser mexido em hipótese alguma. E, presidente, até hoje, o prefeito não conseguiu sequer fazer um projeto, Adriano, para colocar um poste na cidade de Divinópolis. É triste a situação. É triste. Aí você pega a Nova Serrana, prefeito gestor, pensa no bem coletivo, na segurança pública, nos seus moradores, mete LED lá para a via pública, mete LED até para os passeios. Olha lá, um exemplo para todos nós. O dinheiro é para isso. Eu acho que isso chega a ser covardia com a população divinopolitana, que não aguenta mais. Tem ruas aí que estão sem poste, vários moradores não têm poste. E com isso aumentam os crimes, aumentam os furtos, os roubos, o tráfico de drogas, os homicídios. Estão vendo aí, tivemos homicídio agora. Tudo tem a ver com segurança pública. E outra, sem uma segurança adequada na cidade, as empresas também ficam receiosas de investir. Porque como que vai trazer seus trabalhadores, suas famílias, tendo em vista que está complicada a segurança? Não tem iluminação pública? Básico. Não é de graça não, é nós que pagamos isso. Todos nós. Taxa de contribuição, iluminação pública. E até hoje o prefeito não deu conta de colocar um poste de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Presidência é quem agradece, cumprimenta o vereador Sargento Elton, como especialista em segurança pública, também coadunamos com o pensamento de Vossa Excelência. Temos hoje um quadro que seria completo com 16 delegados, e a Polícia Judiciária, a Polícia Civil em Divinópolis, conta com apenas 5 delegados para atender mais de 600 mil pessoas, mais de 5 cidades, sendo que até o próprio delegado regional, doutor Leonardo Pio, tem que participar da escala de plantão. Isso é uma situação terrível, angustiante para a cidade, que não pode ter retrocesso em políticas de segurança pública. Então esperamos que o nosso pedido, que foi feito com a assinatura de todos os vereadores, capitaneado pelo vereador Sargento Elton, possa realmente encontrar o melhor respaldo por parte do seu governador e o comandante da Polícia Civil em Minas Gerais, para que o nosso quadro de profissionais seja reposto quanto antes, com pelo menos 10 novos delegados a serem nomeados agora, já que nesse mês de setembro está havendo um curso de formação de delegados, com 81 novos delegados, pelo menos 10 devem ser nomeados para Divinópolis e para a nossa região. Parabéns, Sargento Elton, pelo seu pronunciamento. A palavra segue agora com o vereador, segundo o secretário da atual mesa diretora, honrado vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde de hoje é sobre, na reunião passada, é sobre a cobrança da mal das estradas ali do Zé Lagoa até na passagem, que ficou muito ruim, um poeirão. A estrada estava tudo sendo danificada, de ruim. Aí nós entramos em contato com aquela empresa que está resolvendo agora de internet, né? Então, eles disponibilizaram uma patrol e um caminhão-pipa para estar resolvendo o problema. Então, a gente, né, quer agradecer a eles, né? Porque estava muito ruim. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de falar é sobre o restante de uns protolamentos na nossa estrada rurais de Buritis, inclusive também dentro da praça lá de Buritis, que a gente esteve lá, até o prefeito esteve lá olhando, para estar arrumando um pedaço de estrada lá, uma rua lá, até hoje nada foi resolvido. Então a gente espera, gente, que a gente está sendo cobrado, que resolva esse problema mais rápido possível. E a gente também, senhor presidente, a gente fica indignado com uma prefeitura, tamanho desse de Divinópolis nosso aqui, com 230 mil habitantes, não ter um caminhão-pipa para taguando a rua das nossas cidades. A rua, inclusive ali no Terra Azul, Costa Azul, a gente é muito cobrado, gente, é um poeirão. Oi, a gente fica a desejar, viu, de uma prefeitura desse tamanho não ter um caminhão-pipa para taguando as ruas, inclusive na nossa zona rural, lá na estrada lá de Buritis, na Agrovila, lá de Buritis, tem lugar lá que está dando 2 palmos de poeira e de parede com as casas. A gente fica indignado de não ter um caminhão para estar resolvendo esse problema. E, senhor presidente, eu também, né, gostaria de falar também é sobre esses carros tudo sucateado dessa funerária nossa de Divinópolis. Um dia atrás, eu ia ali para Maria Helena, uma funerária com a roda arrancada dianteira. Oi, um absurdo. Será quem que é que nós vamos conseguir para estar renovando, gente, esses carros da funerária de Divinópolis? É um carro que não tem dia e não tem hora que precisa deles. Todos os dias é preciso. Então, gente, a gente espera que as nossas autoridades mesmo nos estão olhando sobre esses carros, gente, que está uma pouca vergonha, que agiliza uns carros mais novos, uns carros melhores para a nossa funerária. Hoje, a gente vê hoje, esse secretário, tudo tem carro novinho, e uma funerária que precisa todos os dias, todas as horas, não ter uma funerária nova para estar transportando, gente, os corpos dos pessoas que falecem, que pelo último dia, né, que a pessoa precisa do carro para levar até um cemitério, não tem carro que presta. Uma vergonha para essa cidade nossa de Divinópolis. Eu acho que, seja o prefeito, seja quem for, esses políticos nossos, tinha que olhar melhor, gente, sobre essa área, que está uma pouca vergonha. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, sobre essa secretaria nossa de agronegócio, que tem um rapaz lá na comunidade de Buritis, já fez um pedido de uma água, já tem há muito tempo, e já comprou até os canos, já pagou a taxa, e não ter uma máquina, a prefeitura não ir lá arrumar essa água para ele. Que absurdo, gente. A gente fica, oi, fora brincadeira, a gente está desanimando com essa prefeitura, porque eu acharia que eu tinha que olhar esse negócio mais rápido, gente. A pessoa está fazendo a casa já está quase pronta, o cara tem que buscar água, faz que é no córrego lá para estar construindo essa casa. Eu acho que esse secretário de água e negócio tinha que olhar umas coisas dessas, gente. Parece que ele nem na nossa comunidade de Buritis lá, ele quer olhar. Ilóia só é um lugar que interessa a ele. Eu acho que o prefeito Encoiá, esse irresponsável, porque ele não tem responsabilidade com certa coisa, não. Só coisa com interesse dele. E outra coisa também, senhor presidente. Já fui na prefeitura, nem sei aonde que eu vou mais não. É duas árvores dentro da praça de Buritis, está ao lado da academia, está chegar a ponto de cair uma galha, que as pontas dela está tudo sequinha, está até podre as pontas, de cair em cima de uma pessoa e matar uma pessoa. Já procurei, já fui em todos os lugares, não corta essa árvore. Então, gente, a gente espera, diz que eu ouvi falar também, que é o senhor Hilton de Guiar que não quer deixar. Então, gente, que secretário é esse, hein? Eu acho que está ali, teria que estar no devido lugar dele. Porque a gente, que é da comunidade de Buritis ali, a gente pede, e ele nada quer fazer as coisas para nós, para a nossa comunidade. Só faz coisa que interessa a ele. E falo com ele, falo em qualquer lugar se for preciso. E outra coisa também, senhor presidente, precisa também que a prefeitura providenciar mais rápido possível. É uma limpeza na nossa praça lá da comunidade de Buritis. Vai começar a festa agora de Nossa Senhora da Piedade, que começa dia 6 de setembro até dia 15 de setembro, ou se não me engano, 16 de setembro. Então, a nossa praça para todo lado, está um afoiarismo para todo lado, tudo sujo, uma sujeira que é um absurdo. Eu acharia que a prefeitura tinha que tomar essas providências o mais rápido possível, gente, que por esses dias já começa a festa lá. Então a gente espera que eles resolvam esse problema mais rápido. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Negro do Buriti. A palavra... Pois não, questão de ordem, vereador Matheus Costa.
Se até o Negro já perdeu paciência com a prefeitura, hein? Qual que é o recurso agora? Me explica.
Ouviremos agora, na sequência, o vereador Matheus Costa, da bancada jovem.
Vereador, você até o Negro já perdeu a paciência, hein? Como é que a gente faz agora? Presidente Márcio Nunes, quero saudar pelo brilhante trabalho que sempre vem fazendo nas reuniões aqui dessa casa. Aos amigos vereadores, a todos do plenário, a quem nos acompanha através das redes sociais e também através da TV Câmara. Destacar aqui a reunião, a audiência pública que nós tivemos ontem aqui nessa casa, presidida pelo amigo vereador Edson Souza, também o primeiro secretário foi o sargento, né, com várias autoridades aqui presentes, com o vereador Zé Luiz, o vereador Josafá, Nonato, vereador Ademir, foram várias lideranças e entidades aqui representadas, né, uma noite muito proveitosa, saímos aqui, já era mais de 11 horas da noite, né, começou uma audiência pública, começou às 19 horas, passamos aí às 22, 23 horas, e a gente espera, né, que dessa reunião podemos ter ações, porque o povo está cansado, muita reunião e pouca ação. E a partir dessa reunião, muitos números foram levantados, uma interação grande, né, do público presente aqui. Eu acho que foram mais de 14 participações da plateia se interagiram com todos que estavam aqui no plenário. Então a gente espera que dessa reunião, dessa audiência pública, podemos ter ações. E que os moradores em situação de rua sejam assistidos de verdade e possam ter a sua dignidade retomada. Eu não ouvi nenhum dos vereadores falar, mas eu gosto dos detalhes. E eu não ouvi ninguém falar aqui sobre o ranking que Divinópolis agora está representado. Hoje nós somos a 21ª cidade. Nós estamos na 21ª posição, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, onde nós já fomos a segunda melhor cidade para se viver. E a pergunta que eu faço aos amigos vereadores, ao público, a quem está nos ouvindo, de quem é a culpa? Nós já fomos a segunda melhor cidade para se viver e agora nós somos a 21ª. Lógico que existe uma crise no estado de Minas Gerais, no Brasil, mas uma crise mais profunda parece ser aqui na nossa cidade. Nós perdemos quase 20 posições nesse ranking. E eu pergunto, de quem é a culpa? Vamos empurrar a culpa para quem? Ninguém vai assumir a culpa, não? Para quem nós vamos empurrar a culpa? Para o Romeu Zema? Para o Pimentel? Para a Anastasia? Para o Aécio? Não estou dizendo que eles não têm uma parcela nisso, não. Tem uma grande parcela nisso aí. Mas quando nós vamos fazer uma meia-culpa? Então, o município tem seus grandes erros. E esse ranking, ele não é de um ano para o outro, não. As pesquisas são feitas em vários anos. Em anos também que nós tivemos o atual prefeito sendo chefe do executivo. E eu lembro que na legislatura passada, quando o prefeito era o Galileu também, nós chegamos a ser a sétima cidade, sétima ou quinta cidade. E agora nós estamos em 21º. Então quero que vocês reflitam sobre de quem é a culpa e quem vai ter a coragem de fazer uma meia-culpa. Porque alguém errou. Principalmente o executivo, que é o dono da caneta. E para encerrar, eu quero só comentar aqui sobre um vídeo que o Galileu, semana passada, fez para esse vereador aqui, dizendo sobre a ponte do Rio Itapsirica, que vai ligar o bairro Quinto das Palmeiras ao Realengo. Eu não sou contra a ponte, sou a favor da ponte, sou a favor do progresso. Só que a única coisa que eu quero, antes que a gente comece mais um tijolo, mais uma obra, é debater as obras paralisadas, que sejam de cunho municipal ou estadual. Eu tenho feito algumas lembranças aqui de algumas obras paralisadas, como a do CRAS, do Jardinópolis, a UBS, do bairro Sagrada Família, só lembrando. E algumas pedras já foram movimentadas. Esse é o meu papel de cobrança, de fiscalização. A inauguração, né, vereador Sérgio Tazan, da UBS é para esse próximo mês, 7 de setembro. Então isso é um ponto positivo para a região, para os moradores. O CRAS, as obras, estão a ponto de retomar no bairro de Jardinópolis. E eu trago essa discussão aqui para essa casa, chamando a responsabilidade para a gente, fazendo uma meia-culpa. Nós precisamos debater antes de começar mais um tijolo, ou antes de começar mais uma obra, ou retomar, é falar sobre as obras paralisadas, porque desperdício de dinheiro público, a população não aguenta mais. Essa foi a minha palavra de hoje. Boa tarde.
Obrigado, vereador Matheus. Seguimos agora com ouvindo o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial, né, meus amigos conterrâneos ali, o Marlon, meu amigo de infância, Sadraque, lá do bairro Interlagos, junto com o Naninho, lá do bairro Porto Velho, estão aqui hoje acompanhando a reunião na nossa casa. E aqui, senhor presidente, eu quero destacar no fim de semana o encontro que a cada ano está tomando conta das memórias antigas lá do bairro Interlagos, em especial do CSU. Tive a honra, mais uma vez, agora há pouco, de receber o Evandro do Real Madrid, que faz esse evento em confraternização, resgatando as memórias do time do Real Madrid.
nosso amigo Eduardo esteve presente também, né, nesse domingo, nessa confraternização. E a gente pede a Deus para abençoar, né, essas pessoas que têm essas iniciativas, né, de levantar as memórias, fazer homenagem a essas pessoas que fizeram história na nossa cidade. Aqui, senhor presidente, eu quero registrar nessa tarde hoje a ação da imprensa, a importância da imprensa, né, para levar informações e cutucar também o secretariado dessa gestão. Né, um mês que eu venho fazendo alguns estudos e trazendo nessa casa, eu trouxe a denúncia onde pessoas estavam dormindo em frente ao CSU no domingo à noite para pegar ficha na segunda-feira, 7 horas da manhã. Né, trouxe essa denúncia nessa casa, fiz umas pesquisas dos postos de saúde da nossa cidade e ontem, assistindo o jornal, a TV Integração, eu vi que eles realizaram uma matéria nesse sentido. Foram lá no CSU, mostraram que, de fato, a minha denúncia fazia sentido, mostraram moradores dormindo na rua para pegar a ficha 7 horas da manhã. E muitos moradores que chegavam de madrugada e não conseguem pegar a ficha. Então fica aqui meus parabéns à TV Integração, que pegou essa pauta e está ajudando, colaborando a pressionar o poder público para poder resolver a situação. E aqui eu tenho os dados, senhor presidente, que chama a atenção. Quero registrar aqui, hoje o bairro Interlagos, o CSU, tem só uma clínica, doutora Ana, médica de 12 horas semanais. Ela atende 3 vezes por semana, 4 horas por dia. E o CSU, gente, são quase 15 mil usuários, com apenas um médico de 12 horas por semana. E eu quero fazer uma parte aqui dos estudos, onde eu vou questionar o secretário, não pedindo para retirar, e sim mostrando que o CSU, que depois dessa reportagem, né, eu vi a Flávia, que é a gerente geral lá do CSU, falando na possibilidade de contratar mais um médico para atender os 15 mil usuários. E aqui eu quero chamar a atenção do secretário que o bairro Bom Pastor tem 3 médicos clínicos com 13.369 usuários. O bairro Niterói também tem 3 médicos clínicos com 10 mil usuários. Né, e o CSU, com quase 15 mil usuários, apenas um médico que trabalha 3 vezes por semana, 4 horas diárias. E aqui, senhor presidente, ainda para aumentar ainda mais os desesperos dos moradores ali que são atendidos no CSU, o posto de saúde Jusa Paraíso está sem médico, senhor presidente. Sobrecarrega ainda mais o CSU, porque quando os moradores do Paraíso vão no posto de saúde e não tem médico, vão tentar, né, uma consulta no bairro Interlagos, no CSU. Então, é uma demanda que está chamando muita atenção. Eu venho trazendo nessa casa, desde o início do mandato, a dificuldade dos moradores do Paraíso poder consultar no Jusa Fonseca, onde do bairro Paraíso para o Jusa não tem ônibus. Então, vou pedir o apoio, porque depois que a TV Integração, com todo respeito, os vereadores aqui estão perdendo um pouco a credibilidade. Parece só depois que vai na televisão que eles mandam correndo a resposta, que já estão olhando, que vão olhar. Mas tem 3 anos, desde que eu entrei nessa casa, eu trago o problema aqui dos moradores do bairro Paraíso, que tem que ir para o Jusa Fonseca sem uma condução. A maioria das pessoas que precisam do posto de saúde são pessoas idosas, mulheres grávidas, que não tem condição de sair do Paraíso para poder ir no Jusa Fonseca. Então, senhor presidente, agora o Jusa Fonseca também está sem médico e está desaguando lá do CSU do bairro Interlagos. Eu espero, né, que não seja dessa forma, que os vereadores tenham mais respeito quando a gente faz a denúncia aqui nessa casa. A gente denuncia sentindo o sentimento do povo que está ali, lá embaixo. O povo que procura a gente com sofrimento, com angústia,
Nem muitas vezes a gente pede informações, denuncia aqui, o secretariado fica calado. Mas quando a TV pega e vai lá fazer a reportagem, num instantinho, ó, nós já estamos providenciando isso, já estamos providenciando aquilo, e nós estamos aqui cobrando. Eu quero esperar e eu quero resposta sobre isso. Porque agora, se eles não me responder lá, eu vou cutucar a TV Integração para saber notícias da matéria que eles fizeram lá em cima de uma denúncia que eu trouxe nessa casa. Né? E essas respostas nós temos que ter. Um médico só lá não vai resolver o problema do CSU, não. 15 mil usuários. E agora o posto de saúde Jus do Paraíso tem médico, deságua no bairro Interlagos, no CSU. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui fica a minha indignação com parte do secretariado, onde não trata os assuntos que a gente traz para essa casa como prioridade, como assunto que tem que ser debatido e resolvido para a nossa comunidade. E aqui, mais uma vez, eu parabenizo a TV Integração pela brilhante matéria que fez e contribuiu muito, porque depois da matéria, já entraram em contato com o nosso gabinete para tentando olhar e resolver algumas coisas. Aqui, senhor presidente, quero mais uma vez também, através da imprensa, me convidar para poder participar na manhã de quarta-feira, né, amanhã às 8h30, na Rádio Minas, para falar sobre o projeto que nós aprovamos nessa casa de colocar lixo fora dos dias das coletas. Então, esse projeto tomou uma repercussão muito grande. A gente está vendo assim que não só os bairros que eu visitei, não só as pessoas que me reclamaram que não aguentava mais ter uma lixeira na porta de suas casas, estavam sofrendo com essa situação. Hoje a gente vê que o projeto tomou conta da cidade, ficou uma semana em pauta na imprensa, né, e fui convidado amanhã para dar mais esclarecimento e ajudar, né, orientar as pessoas a como fazer essas denúncias e ajudar o executivo nessa fiscalização. O projeto, ele é muito importante, projeto pequeno, mas que é de suma importância, onde pessoas não podem mais colocar lixo fora das datas de coleta, levando transtorno, desrespeitando os moradores que moram perto onde tem uma lixeira. Então, senhor presidente, sou muito feliz e aqui, mais uma vez, eu quero registrar a atuação da imprensa, que é importante nessa divulgação. E o secretariado, que se eles querem que a gente convoque a imprensa para fazer as denúncias, vamos fazer dessa forma, fazer essa parceria com a imprensa para fazer as denúncias e cobrar junto, porque dessa forma que está dando resultado. Fico triste de ver, porque o vereador está perdendo um pouco o seu papel, né? O papel, a sua credibilidade, fazer a denúncia, cobrar e ter um respeito, assim, de 2, 3 dias, ter um retorno nessa casa. Só através da imprensa mesmo, que eles estão podendo resolver em pouco tempo. Então, senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Tarzan. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, colegas, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Senhor presidente, aqui eu quero desejar boas-vindas ao novo administrador paroquial lá no Santuário São Judas, que é o padre Juvenil Batista da Cruz, que hoje é meu pastor imediato, responsável por aquele santuário. Seja bem-vindo e sucesso na administração com as 8 comunidades rurais que tem o Santuário São Judas. Senhor presidente, o Ademir, que me antecedeu aqui, por sinal já falou a respeito dessa lei, estamos trabalhando juntos, fizemos parceria, afinal quem vai ganhar é o povo. A respeito da lei 13.465, auxiliado pela doutora Paula, e foi uma reunião produtiva. Produtiva porque não somente nós, vereadores, representando aqui o Legislativo, como também estava presente a Prefeitura na pessoa do Emerson, na pessoa da diretora de habitação, a Liliane, que tem feito um ótimo trabalho, está bem adiantado em vista de tantas cidades também que estão com esse mesmo problema. E essa lei veio para realmente regularizar e resolver o problema daqueles que moram 10, 15, 20 anos e que ainda não têm a sua escritura e estamos aí trabalhando afinco para que possamos, ainda esse ano, se possível, nós pudermos dar esse passo tão importante para as nossas comunidades, né, a começar pelo bairro Padre Herculano, que hoje tem 32 casas, e já estamos trabalhando para que dê certo. E também lá no Campina Verde, onde tem 96 casas, onde o Demir, por sinal, representando também aquela região, junto nós unimos forças para estar resolvendo não somente esses dois bairros, senhor presidente, mas todos aqueles que estão pendentes, todos aqueles que estão esperando a sua escritura. E quem é o mais interessado, com certeza, é o prefeito. Será um problema a menos, será realmente regularizado, quem tem direito, quem não tem, tudo vai ser resolvido, tudo nos trâmites da lei. A lei é que vai imperar no nosso meio. Não vai ser vontade humana, não vai ser os interesses políticos ou a politicagem que reina em tantos lugares, em câmaras municipais, em Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. O que a gente quer fazer é um trabalho bem transparente para que, a começar por esses dois bairros, o Padre Herculano e também o Campina Verde, os demais possam seguir os passos e dar tudo certo, porque é direito deles. E vai estar aí, se Deus quiser, breve, o prefeito está entregando essas plantas para essas pessoas. Senhor presidente, aqui eu quero ainda dizer a fala que o vereador me antecedeu, o Negro Buriti, com muita prioridade. Eu falo porque eu trabalhei na funerária, 2009, 2012, por ali, e eu fui inclusive um que ajudei a construir o processo para comprar aquelas funerárias e aquele, também aquele furgão. Há 10 anos está aquela funerária, sucateada. Quando fala buscar um corpo em Belo Horizonte ou qualquer outra cidade vizinha, é um caos. Primeiramente, a situação que está. Funerárias que faltam até parafuso de roda. Então, o processo para fazer uma licitação, para comprar outros carros, já era para ter começado, porque o processo ele é muito lento. É muita burocracia, consegue hoje... É em São José do Rio Preto. Então aí a secretária aí da obra, né, de obras, que é a funerária está alocada lá também, né, o Serviço Municipal do Luto, já tem que começar a fazer este processo para que talvez o ano que vem saia. Porque quando fala assim, vai buscar um corpo, eu falo, senhor presidente, porque domingo eu estive lá no cemitério do Parque do Espírito Santo, conhecido como Parque da Colina, mas na verdade o nome dele é Parque do Espírito Santo, e vi lá as nossas funerárias todas sucateadas. É uma vergonha, com a cidade de mais de 230 mil habitantes. E esse processo já era para ter começado. Não somente a funerária, mas também a reciclagem lá no cemitério. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque lá tem túmulo lá que tem família, tem 5, 6 entes queridos sepultados lá, cada um num túmulo, há mais de 20 anos. E o prefeito não faz nada. Então é hora de pensar também, não é só furar buraco igual tatu, mas é fazer com muita responsabilidade. Então eu quero parabenizar aqui o Nego e dizer que realmente é uma situação que a gente vive hoje na nossa cidade. Funerárias velhas, passando de hora já de encostar, mas como que faz se não tem outro e nem o processo já foi começado? É hora de pensar e deixar muitas vezes as vontades humanas de lado e fazer a vontade do povo. E o povo paga por isso, inclusive tem até a taxa. Inclusive, aqui em Rio Novo tem um Conselho Municipal do Luto, que breve está dando algumas palavras aqui sobre ele. E aqui, senhor presidente, eu quero simplesmente dizer que o processo de regularização fundiária, ele vai estar dando passos lentos. Eu quero dizer que os presidentes de bairros, não somente desses dois bairros, mas demais, são quase 60, ou seja, num bairro é 96, caso, por exemplo, Campina Verde, outros são 32, outros são 15, outros são 20, mas enfim, esses presidentes de bairro ficarão cientes, vamos estar comunicando para que possamos caminhar juntos, para que eles possam realmente falar a verdade e passar para a população, passar para as pessoas por direito aquilo que realmente é verdade. Não aumentar uma vírgula, nem diminuir uma vírgula, mas somente aquilo que é preciso para que esse povo fique consciente. Senhor presidente, são as minhas palavras nessa tarde. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Raimundo Donato. Ouviremos agora o vereador Edson Souza, que ontem, junto com a Comissão Popular, com a participação dos vereadores Zé Luiz e também do vereador Sargento Elton, presidiu e promover um grande debate, uma grande audiência, discutindo a questão dos moradores de rua em Divinópolis. Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, vereador Marcos Vinícius, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que me acompanham pela internet e pela TV Câmara, meu boa tarde. Eu queria aqui, senhor presidente, mandar uma mensagem para o negro do Buriti. Negro, o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que estão na sua volta. Então, nego, segundo Maquiavel, a primeira forma de olhar a inteligência de um governante é olhar os homens que estão na sua volta. Então, o nego estava bravo aqui hoje e falando. Então, nego, repara, você conhece a alma de um governo pelos seus assessores. Entendeu, nego? Ou tem que escrever? Então, é mandar um recado, assim, meia tigela para esse povo que está aí. Senhor presidente, se algum dia eu escutar a palavra gestão aqui nesse plenário, o vereador que fala essa palavra, ele é livre para falar. Mas eu vou pedir uma parte. Eu vou para cima dele, porque não tem condições. Esse teatro aqui de falar gestão, o prefeito não está dando conta de pagar o juros de Viped. Eu faço uma lei aqui e 16 vereadores votaram a favor do prefeito. Então eu estou doido para o primeiro falar a palavra gestão aqui só. Nós falamos uma paz, vereador. Que é uma indecência, né? Eu fiz uma lei e todo mundo deu prejuízo. Mas nós estamos recorrendo agora e a coisa vai ficar pior. Esses conselheiros de prévio enrascaram. Eu tentei fazer aqui, mas não quer fazer. Aqui tem gente, tem vereador que não acredita na justiça, não acredita no Ministério Público, não acredita na lei. Então agora é outra conversa. Essa indecência que essa administração está fazendo com a dívida prévia. Senhor presidente, outra coisa que eu quero aqui, Eduardo Pires Júnior, que me escuta com atenção, é falar sobre a pouca vergonha dessa casa. Essa casa votou contra uma lei que eu fiz dando segurança aos profissionais da UPA, exigindo um pré-requisito de competência para trabalhar naquele espaço. Sabe o que aconteceu, vereador Eduardo Prince Júnior? Está aqui o Diário Oficial, número 2578. O Conselho Municipal de Saúde assinaram que tem que ter 70% das pessoas efetivas da UPA. O que, que esse pessoal lá da UPA está fazendo? Se o custo custa 3x, eles vão tentar 2x e meio, 2x. Irresponsabilidade dessa casa. Nós votamos e está aqui, ó. Eu estava só esperando passar, porque aqui você tem que ter uma cautela, tem que ter muita friagem, porque são muitas forças invisíveis. São muitas forças invisíveis. Então nós vamos aqui agora, no Diário Oficial, daqui, ó. Diário Oficial do Município, ano 11, 2578, publicado, que tem que ter 70%, e começa essa farra agora, de economia porca. Eu estou com a consciência tranquila. Eu estou com a consciência tranquila. O que eu pude fazer para os servidores da UPA, eu fiz. Agora é o caminho do judiciário. Mais um que eu vou entrar agora, é responsabilizando os gestores de alta gestão da saúde pública. Eles vão ter que explicar. Está aqui o Conselho Deliberativo. Está aqui. Esse é um fato. Senhor presidente, eu queria aqui mandar um abraço para o Juvenal Bernardes. Juvenal Bernardes, ele assina com esse pseudônimo. Ele escreve um livro, senhor presidente, que todos deveriam ler, sobre os 9 patrimônios de tombamento cultural de Divinópolis. Numa leitura fácil dos 9 patrimônios material. Parabéns, Juvenal, agradecido pelo livro. Mas vamos lá, senhor presidente, vamos caminhando nessa estrada. Senhor presidente, vereador Edemir, que esconde de vez em quando através da ave, aparece. Deixa eu te falar para você aqui, Edemir. Deixa eu contar uns dados aqui para vocês, para a população de Divinópolis, que agora eu estou entrando numa outra seara. Agora, investigação, nós estamos funilando uma e estamos abrindo outra. Você sabia que Divinópolis tem uma média de 12.920 cota básica? Vocês sabiam? Vocês sabiam que em 2004 nós tínhamos 8.626 cota básica e ela foi para 17.304 em 2014? O que é isso aí? Isso é um indicador que nós temos que ir a fundo. Nós vamos a fundo agora, porque nós temos denúncia aqui que não entrega, que tem gente aqui nessa casa que ganha um salário muito bom e paga a cota básica. Eu fui tripudiado aí. Está chegando aí a hora da água e de água. Eu fui tripudiado. Fui tripudiado, muitas coisas, pode escrever o que quer, agora é só aprovar. Né? Mas na hora certa, tudo tem sua hora, para a gente ver. Mas vocês tiram base, povo de Divinópolis, cota básica de 2004, de 8.626, foi para 17.304 cota. Ora, faz a conta comigo, Monato. Nós tivemos eleição em 2016, 2012, 2008, 2004. Então, 2004, 2008, 2012, 2016. O que antecede a eleição e véspera de eleição, a cota básica sobe. Está aqui os dados aqui, que agora nós vamos entrar é na cota básica do IPTU. Nós estamos pedindo, e a coisa é tão séria, e eu quero aqui agradecer ao vereador Renato, pode fazer tirinho mesmo, Demir, que vem chumbo grosso aí. E vem chumbo grosso aí. E deixa eu te falar, o vereador Renato tem nos ajudado. Eu mandei um ofício para o Galileu de 1º de julho e outro 10 de maio pedindo o nome e endereço da Santa Básica. Sabe o que ele fez? Nem resposta não deu. Ou me entrega amanhã ou sexta-feira eu entro com um pedido de afastamento do Galileu. 2 meses, Ademir. 2 meses. Estão destruindo meu trabalho. Está atrapalhando meu trabalho. Galileu Teixeira Machado, me entregue-se até amanhã. Se passar das 15h01, eu entro com pedido de afastamento do senhor. Chega! O senhor não vai proteger mais esse povo. Não vai proteger. Zé Luiz, de 8.626 em 2004, nós somos para 17.304. Que coisa doida! Uma média de cota básica de 12.920, se nós temos 157 mil votos tributados, se 157 está para 100, 12 mil está para X. Ou seja, nós temos quase 8% dos imóveis de Divinópolis tributados com a cota básica. Nós vamos apurar para mostrar. Então rasguei isso aqui, porque o prefeito está desrespeitando essa casa. Fui cobrado o presidente Renato, ele mostrou que encaminhou tudo. Um já chegou? É, porque tem que mandar recado para esse povo lá. Porque é 15 dias que é 100, né? 16 e 17. Uma chegou. Então nós vamos esperar a outra. Se não for, pode chamar que é o rei da CPI, que é o rei do impeachment, pode dar o título que for. Quinta-feira está protocolado outra peça. Ou me entrega o documento que o povo de Divinópolis quer que eu apure, ou nós vamos a fundo disso aqui. E esse aqui vai dar pau para a manga. Sabe o que é? Porque quando você prepara uma informação, você tem que ir para uma guerra sabendo quem você vai enfrentar. Qual que é o tipo do adversário? Você tem que fazer uma avaliação de tempo e espaço. Tem que fazer uma avaliação histórica, de cenário, para saber quem que você vai confrontar. E nós já temos muitos dados. Muitos dados. Mais dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos. Agora eu queria comunicar aqui sobre os 40 milhões. Eu tive com o Galileu. A maioria dos senhores aqui não teve, não. O Demir não teve, o Marcos Unido não teve, o Renato não teve, o Pritch não teve, o Roger não teve. Então essa turma desiste. Eu estive lá. Na época, nossa, nunca tinha um pedido de 40 milhões. Vou votar contra. Já fiz uma emenda hoje. Se esses 40 milhões for para ser investido no Terra Azul, no Costa Azul, no Santo André e no Vale Copacabana, terá meu voto. Por mais irresponsável que seja essa política administrativa. Vai quebrar de Divinópolis. Um governo que não está dando conta de pagar o repasse patronal da Diviprev. Um governo que não tem dinheiro, quer que no shopping comprar uma carteira bonita para pôr no bolso vazio. É desse jeito, gente. É desse jeito. Então, nós vamos fazer isso. Se esse dinheiro for para o Santo André, para o Copacabana, por Terra Azul e por Costa Azul, eu vou até a frente. Você fez uma crítica bacana, eu estava vendo o áudio aqui hoje, seu, quando você criticou o Júlio Campolini, com razão, você é empresário, você sabe o custo do dinheiro, 40 milhões, isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira. Então, senhor presidente, eu tenho certeza, que até quarta-feira que vem, Renato, o governo vai entregar a outra relação porque o prefeito está atrapalhando a minha forma de trabalhar. Ou seja, o Galileu está obstruindo e está atrapalhando o meu trabalho. Obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a contribuição do vereador Edson Souza. Ouviremos agora da bancada jovem, eminente vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente exercício, Marcos Vinícius. Eu cumprimento aqui todos os colegas vereadores, Zé Luiz da Farmácia, essa força que sempre aqui nos ouve atentamente, as pessoas dos assessores lá, conhecido como Tilúcio, assessor do vereador Negro do Buriti, toda a imprensa aqui presente, Marcelo, Roberto, a vocês que nos assistem e nos dão um minuto de atenção. Senhor presidente, quero aqui, na tarde de hoje, trazer a boa notícia. No último pronunciamento, cobramos aqui nessa tribuna, fomos atrás, trabalhamos atrás de soluções e aqui quero parabenizar o deputado estadual Cleitinho Azevedo, o qual cobramos tanto aqui nessa tribuna, né, mas de forma carinhosa, já sabendo do belo trabalho que vem realizando por nossa cidade. E aqui, quem se lembra que acompanhou a reunião da última quinta-feira, no dia 29 de agosto, sobre os problemas estruturais da UENG e do CAFS, do Centro Acadêmico de Fisioterapia da UENG. Pois bem, esses alunos, em sua grande maioria, corriam risco de nem se formar por não fazerem um estágio. Tem que ter um estágio, né, no curso de fisioterapia, só com estágio para conseguir a formação acadêmica, assim como em vários outros cursos, né, hoje cursos superiores, para ter termos aí o estágio. E através desse estágio, né, que foi fechado o convênio com o Hospital São Judas Tadeu. Na tarde de ontem, eu, juntamente com o deputado Cleitinho Azevedo e sua assessoria, lá, primeiro fizemos uma reunião na sexta-feira para ouvirmos, né, as alunas. Ontem estivemos lá também, estiveram presentes representando as alunas do curso, os alunos do curso de fisioterapia. Estivemos com as alunas Carolina e Letícia, que puderam testemunhar o empenho do deputado estadual Cleitinho, e eu também estive lá em reunião com Moisés, da diretoria do Hospital São Judas Tadeu. Inclusive, cito aqui o belo trabalho que vem fazendo o Hospital São Judas Tadeu, acreditando na nossa cidade, e praticamente hoje vem aí dobrando a sua capacidade de leitos, né, de uma forma consciente
e vem aí trazendo uma nova estrutura, realmente se tornando referência aqui na nossa cidade. Então, parabéns ao Moisés e principalmente por acreditar também o deputado estadual Cleitinho Azevedo, né, com a educação que se faz um país mais consistente, e é claro, acreditando em todas as suas esferas, principalmente nessa área tão importante também, na área da saúde, na área de fisioterapia. E lembro aqui e ressalto meu compromisso não só com o ENC, a Universidade Estadual de Minas Gerais, nem aqui através do Poder Legislativo, no nosso poder limitado, mas ainda assim que pode fazer algo, viabilizando, cobrando, indo atrás de quem temos que ir para tornarmos aqui e colocarmos soluções para todos os problemas da nossa cidade. Brevemente aqui também na tarde de hoje, senhor presidente, encaminhei aqui vários pedidos lá do bairro Danilo Passos, a qual temos um estreitamento com a presidência daquele bairro, com o nosso amigo Kildren, com vários pedidos lá de limpeza, tapa-buracos, onde realmente o bairro precisa de uma atenção especial. Tantas vezes aqui cobramos por toda a cidade, lá um bairro também o qual eu tenho um enorme carinho, afinal de contas lá nasci e cresci e temos muitos amigos, sempre aqui atentamente nos assistem e acompanham o nosso trabalho e têm a esperança então de ter um carinho especial do poder público. Lembrando que sempre prefeito Galileu Machado tem seu recorde de votos lá, até mesmo nas eleições que o prefeito Galileu perdeu, tivemos lá boas votações do prefeito Galileu Machado, que não pode deixar de olhar essa administração também para a região nordeste da nossa cidade, que abrange ali bairros Manuel Valinhas, Danilo Passos, Vila Romanda, indo até Lagoa dos Mandarinhos e Caraí, onde realmente precisa-se de uma atenção especial. Mas um bairro tão bom que tem aí problemas estruturais, principalmente também depois que algumas empreiteiras passaram por lá e as quais brigamos aqui, alertamos tanto o poder público, principalmente para os fiscais que existem na prefeitura, para os fiscais de pavimentação asfáltica e aqui também fiscalizar o serviço. A gente vem, faz a denúncia, avisa ali no bairro, são vários passeios, principalmente na Rua da Ponte, vereador José Constantino Sobrinho, onde a Vivo passou por ali fazendo obras, a empreiteira que trabalha para a Vivo, nesse novo investimento que a Vivo fez na nossa cidade, quebrou a rua, deixou lá por muito tempo, notificamos, avisamos a prefeitura, nada fez. Agora a prefeitura também, infelizmente, tem aí que arcar com esses prejuízos de fazer ali a pavimentação, refazer parte da pavimentação dessas ruas. Cito aqui principalmente as ruas vereador José Constantino Sobrinho, que é a Rua da Ponte do Danilo Passos, a Avenida Antônio Neto, que é a principal do bairro, que corta todo o bairro Danilo Passos, e a Avenida Senhor Máximo, a qual divide o bairro Danilo Passos 1 com o bairro Danilo Passos 2, também precisa de bastante carinho aí na sua recomposição asfáltica, onde também é linha de ônibus. Obrigado, senhor presidente. Aqui era o que eu tinha na tarde de hoje.
A presidência agradece a participação do vereador Roger Viegas. Eu peço ao primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, que assuma a condução dos trabalhos, para que eu possa fazer também o meu brevíssimo pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, um dos vereadores mais competentes dessa casa legislativa.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, população de Divinópolis presente nessa assistência, profissionais da imprensa, Marcelo, Roberto Pereira, você profissional da imprensa que acompanha o nosso pronunciamento nas redações das emissoras de TV, rádio e também dos jornais. A você, cidadão que está em casa acompanhando pela TV Candidez, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Também aqueles que acompanham o nosso trabalho pela NET Câmara, pela transmissão ao vivo, online, pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Eu reitero que a sua audiência, a sua companhia aumentam a nossa credibilidade e nos trazem mais motivação para o nosso trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, dois assuntos me trazem hoje a essa tribuna. Eu quero falar sobre a questão do impeachment do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. nessa votação histórica que vai se dar nos próximos dias, e quero também me referir à situação do projeto que está nessa casa tramitando e que tem como objeto um empréstimo, um financiamento da ordem de 40 milhões de reais. Esses dois assuntos eu quero discorrer hoje. Primeiramente, eu quero dizer que nós estamos acompanhando, para e passo, o andamento das investigações que estão acontecendo com relação à denúncia de eventual prática de infração político-administrativa que teria ocorrido aqui nessa cidade, envolvendo o senhor prefeito municipal e alguns servidores municipais. Basicamente, são três pontos da denúncia apresentada que vamos debater, discutir e, por fim, fazer a votação do relatório a ser apresentado. Os três pontos se resumem a uma cobrança que não foi feita, portanto, renúncia de receita com relação ao estacionamento rotativo, a uma comunicação prévia que se fez para que a pessoa se preparasse e fizesse o pagamento do estacionamento rotativo, há alguém que entende que isto é renúncia de receita. Outro ponto seria a negociação que teria acontecido com o senhor prefeito municipal e o empresário Marcelo Marreco. Dizem aqueles que acusam que o senhor prefeito teria ofertado cargos públicos como troca de favores. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto dessa denúncia de possível infração político-administrativa diz respeito à vinda a esta casa, a esta tribuna, por parte do senhor procurador-geral do município, Dr. Wendel Santos, para fazer defesa, segundo a denúncia, de interesses pessoais do senhor prefeito. Entendem aqueles que fazem a denúncia que o procurador veio não na condição de procurador-geral e, portanto, na defesa do interesse do município, da municipalidade ou do seu chefe executivo ou do prefeito. Aqueles que acusam defendem que a defesa foi pessoal. Esses são os pontos que estão sendo analisados, debatidos. Evidentemente que as provas já foram colhidas, as oitivas já se seguiram, tanto das testemunhas de acusação, depois de defesa, as pessoas envolvidas também foram ouvidas, respeitou-se o princípio do contraditório da ampla defesa, o senhor prefeito municipal, por fim, até pela prerrogativa do seu cargo, foi ouvido no centro administrativo e todos os elementos foram colocados sobre a mesa. Um trabalho árduo, técnico, complexo, mas foi feito com absoluta entrega, dedicação e, quero entender, com espírito absolutamente republicano. Evidentemente que os sentimentos partidários, eleitorais ou eleitoreiros, ou aqueles sentimentos rasteiros e apequenados, agora não tem lugar nessa discussão e nessa votação. Nós estamos tratando de assuntos de interesse de milhares de pessoas. Sabemos que ano que vem é ano de eleição. Os eleitores serão chamados às urnas mais uma vez no ano que vem. O impeachment agora poderia, de certa forma, trazer repercussão decisiva até no pleito municipal do ano que vem. Então são muitas coisas que estão em jogo e a gente tem que ter responsabilidade. Eu quero frisar que essa votação nossa em face do impeachment, ela não vai se ater às questões outras, como, por exemplo, a avaliação da atual administração municipal. Se o prefeito Galileu Teixeira Machado está sendo um bom prefeito, ou se o Galileu está sendo um ótimo prefeito, ou se o Galileu está sendo um prefeito apenas regular, ou se o prefeito Galileu está sendo um prefeito péssimo, a sua administração está sendo péssima, essas questões não entram nessa votação do impeachment. O impeachment, ele se resume apenas a três pontos que eu já destaquei aqui, todos os três. Somente esses três pontos é que serão decididos e serão votados. A avaliação do governo deve se dar ano que vem. É ano que vem que as eleições vão acontecer. E é ano que vem
que milhares de pessoas votaram às urnas, inclusive os 60 mil eleitores que o prefeito Galileu teve. Eu estou muito tranquilo para tratar desse assunto, porque eu não votei no prefeito Galileu. Mas eu quero respeitar as 60 mil pessoas que deixaram suas casas, confiaram no projeto político, confiaram no senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Então, não quer dizer porque eu não votei no Galileu, que eu vou me aproveitar agora da situação e ir contra ao desejo da população, pelo menos a sua grande maioria, que foram os 60 mil eleitores que votaram e escolheram o Galileu para ser prefeito durante 4 anos. Eu estou aguardando para a formação do meu convencimento, meu caro Geraldo Passos, Vossa Senhoria que me ouve com atenção e demais profissionais da imprensa, eu estou aguardando com muita expectativa a manifestação de uma entidade que eu respeito muito. Não por ser advogado, por ser militante, não por conhecer a OAB de outros tempos, mas reconhecendo a importância dessa instituição no Brasil. Todas as decisões mais importantes, políticas, administrativas, financeiras, sociais, têm a chancela, têm o carimbo da OAB. Então, eu estou aguardando com expectativa a manifestação do meu presidente, o presidente da 48ª subseção da OAB, Dr. Manuel. Eu preciso saber qual que é a sua orientação, qual que é o seu entendimento com relação às denúncias apresentadas aqui, que tem referência com o impeachment do senhor prefeito. Eu quero saber até mais que isso. Eu quero saber qual que é a posição também do ex-presidente da OAB. Eu quero provocá-los. E eu quero que eles se manifestem documentalmente para trazer para a gente mais elementos que vai facilitar a nossa manifestação, o nosso procedimento. Não tão somente a nós outros que somos operadores do direito, mas outros vereadores também, que não são advogados, que não têm tanto conhecimento jurídico, mas que vão se valer também dessas manifestações de profissionais respeitados, isentos, imparciais. É hoje uma marca da OAB a imparcialidade, a neutralidade e o não envolvimento em questões político-partidárias. Mas eles se envolvem nas questões públicas, que tem a ver com o interesse de todos nós, com os interesses difusos. Portanto, para o meu convencimento, do meu voto, faz-se necessária a manifestação da OAB com seus respeitados profissionais. Eu aguardo a manifestação do Dr. Manuel e também do ex-presidente da OAB para formar o meu convencimento. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero nesses 2 minutos que me restam fazer menção ao projeto de lei EM 047/2019, que diz no seu artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com instituições financeiras oficiais até o valor de 40 milhões de reais, assim definidos. Inciso 1º, 27 milhões de reais para pavimentação, recomposição de pavimentos, calçamento, drenagem pluvial, recuperação e canalização de córregos, recuperação de estruturas em pontes e viadutos em locais diversos do município de Divinópolis. Inciso 2º, 11 milhões de reais para a construção do complexo rodoviário, ligando os bairros Maria Peçanha e Realengo, composição de uma ponte sobre o rio Itapecerica, pavimentação de vias, drenagem e iluminação pública. Inciso 3º, 2 milhões de reais para obras de edificação para conclusão do primeiro pavimento da segunda etapa da sede administrativa do município. E diz o artigo 2º que esses recursos não poderão compor ou serem aplicados em despesas correntes. Portanto, é uma verba carimbada específica para aplicação nesses 3 incisos que eu fiz referência. Mas vejamos aqui. O inciso 1º, que trata dos 27 milhões, ele é um pouco amplo, genérico. Ele não especifica onde será feita a pavimentação, onde será feita a recomposição de pavimentos, onde serão feitos calçamentos, nem a drenagem pluvial, nem a recuperação e canalização de córregos. Portanto, eu quero pedir aqui, de forma respeitosa, eu faço assim, ao senhor líder do Executivo, honrado vereador Eduardo Prince Júnior, que traga para a gente, junto aos técnicos da Prefeitura, junto ao senhor prefeito e aos seus secretários, um aclaramento exatamente do inciso primeiro, vereador Eduardo, para que a gente possa saber com mais propriedade quais os bairros serão beneficiados, porque eu quero saber o que, que o presidente do bairro que vai receber o benefício, a melhoria, está falando desse projeto. Qual que é a recomendação desses moradores, dos bairros que vão receber as melhorias? Eu quero saber, eu quero conhecê-los, quero saber dos líderes comunitários. Então, é um debate amplo que queremos fazer com a participação da comunidade para que tenhamos tranquilidade, que esse projeto venha reforçado, respaldado pelo interesse coletivo de quem vai receber as obras, de quem vai receber os investimentos, de quem vai receber a infraestrutura. Se realmente houver essa participação e essa vontade popular, podem contar com o meu voto, podem contar com a aprovação do vereador Marcos Vinícius. Eu volto nesse assunto na próxima reunião. Por ora, quero uma vez mais agradecer o carinho, a atenção, o respeito de milhares de pessoas que sempre param pelas ruas, comentam dos nossos pronunciamentos e do nosso trabalho. O gabinete do vereador Marcos Vinícius está sempre pronto e aberto para todos os senhores. Uma boa tarde, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Retornamos ao trabalho dessa casa, ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Ouviremos agora o último inscrito, o último orador que já se encontra na nossa tribuna, honrado vereador, líder do Executivo, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Eu hoje recebi algumas mensagens de algumas amigas que ouvem o programa do Reginaldo Manzotti, do qual o Reginaldo disse, que era, disse para elas, né, que eu não ouvi, que mandasse que o seu político a ler o hoje São Gregório. Eu li uma parte de São Gregório e trouxe um trecho rápido para os novos colegas também fazer essa reflexão. Foi enviado aí por algumas amigas aqui de Divinópolis que ouvem o Reginaldo Manzotti. Sábio não é aquele que demonstra sabedoria em suas palavras, mas aquele que demonstra sabedoria nos seus atos. São Gregório. Fica aí a nossa reflexão inicial dessa tarde, terça-feira. Senhor presidente, eu queria voltar a falar nessa tribuna hoje sobre as famosas capivaras. Nós estamos recebendo inúmeras reclamações, estamos também acompanhando o telejornal municipal, do qual todos eles acabam aportando uma situação de risco em nossa cidade, com a interdição de alguns espaços públicos e deixando a nossa sociedade numa situação delicada para a prática esportiva, quase que na sua totalidade. Por quê? O último a ser interditado foi o CT do Bombeiros, onde o bombeiro tem um trabalho social gigantesco, maravilhoso. Por mais que o bombeiro disse na entrevista que eu vi ontem, que não vai ser afetado os projetos sociais que foram encaminhados para o quartel, lá no quartel não tem a piscina. E aí hoje o projeto Golfinho, então, fica como? Nessa situação. Então nós, na tarde de hoje, eu tomei a liberdade de fazer alguns levantamentos de alguns espaços públicos em que terá os problemas da interdição com essa infestação de carrapato novamente no município de Divinópolis. CT do Bombeiros, Parque da Ilha, Campo do Flamengo, Farião, Clube dos Servidores Municipais, Divinópolis Clube, o Campo Danilo Passo, o Campo da GECOL, o Bom Sucesso e o Calçadão do Porto Velho. Por que que eu trouxe essas inúmeras situações que pode ter e podem ser interditadas futuramente pelo bombeiro? Porque eu estava levantando algumas informações, o que foram feitas das capivaras da Lagoa da Pampulha, que era um problema de BH. BH teve esse mesmo problema que nós estamos tendo hoje e vivendo. O que foram feitos das capivaras da Lagoa da Pampulha? Hoje todas elas vivem no Parque Ecológico, que foram esterilizadas, segundo a Prefeitura de BH, que faz o monitoramento de todas essas capivaras. Algumas delas
53 delas, elas foram manejadas e foram os machos. As fêmeas tiveram esterilizações e os machos foi feito vasectomia. Começou pelas capivaras que vivem dentro da lagoa e fazem aquele fluxo com o parque da Lagoa da Pampulha. Então me surgiu, e aí até uma dica do bombeiro Henrique, que foi nosso homenageado de segurança pública no início do ano, de movimentar essa casa para fazermos também uma reunião, e aí acionar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, no caso que é o Renato, mas com autorização de Vossa Excelência, senhor presidente, para fazer esse requerimento de despacho de uma audiência pública, envolvendo todos esses órgãos competentes do município de Divinópolis, para nos ajudar, se for fazer um projeto de lei, se for ter que castrar as capivaras macho e assim sucessivamente também as fêmeas, como iremos fazer isso? Qual é a equipe da Secretaria de Saúde que vai nos auxiliar nisso? Qual é a equipe do bombeiro também que vai estar disposta a nos auxiliar nisso? Quais os biólogos que aí podem ser também envolvidos, as universidades do município de Divinópolis, para nos ajudar a cessar esse crescimento desordenado das capivaras no município de Divinópolis? Porque quem é o predador da capivara? Quem é? Hoje não tem. Não tem o predador dela natural. Aqui não tem. Né? Que no caso seria o jacaré, senhor vereador. Né? Então, hoje, nós não temos ele no Rio Itapecirica. Então, nós temos que fazer esse controle. E para fazer esse controle, eu queria pedir essa audiência, se não pudesse ser audiência pública devido ao novo rito que vai ser seguido, que seja uma reunião especial para que nós possamos apresentar soluções. Porque esses carrapatos podem realmente trazer novamente o fechamento de vários clubes e vários parques aqui no município de Divinópolis, igual já tem, né? E aí a população vai ficar sem seus espaços de lazer, em especial os campos de futebol todo domingo, os campos de futebol todo domingo está lotado. No Manoel Valinha tem dois, fica lotado, o Danilo Passos e também o Candelária, também na mesma situação, obrigado vereador Nonato. Então, o que nos resta? União. E essa união faz a força, se Vossa Excelência puder fazer esse despacho para a gente tentar achar um caminho para que nós possamos também solucionar os problemas da capivara aqui no município de Divinópolis. Quero também, senhor presidente, registrar aqui que hoje pela manhã nós tivemos lá na empresa Exil. 6h10 da manhã, novamente o ônibus 127 quebrou na subida do Primavera. Não é a primeira vez, não é a segunda e nem a terceira, e pode-se falar que já é a massa, nesse ano que eu estou acompanhando aquela região, praticamente, se não for a sexta, já é a sétima vez que isso acontece. E no diálogo em que eu tive lá com o Léo e o próprio Ascano, eles, que já têm um compromisso firmado aqui com a comissão de administração, têm que apresentar dois novos veículos ainda nesse mês de setembro. E ele fez o contato com a empresa no dia que o vendedor dos dois novos ônibus colocou que dia 26 de setembro chegará dois novos ônibus para aquela região. O 126 e o 127, e ali houve uma explicação técnica que eu não sabia, para mim era até a idade do ônibus, que era muito ruim, ele tem um defeito de fábrica, que ele superaquece. Ele lotado, quando vai subir o morro, ele corta a aceleração, e nem se o motorista quiser, enquanto não esfriar, ele não sai do lugar. Eu não sabia, né? Nós também não somos mecânicos, mas assim, é vivendo e aprendendo. E aí ele fez essa explicação lá para nós, disse que está preocupado sim, que vai tentar solucionar esse problema até o dia 26 de setembro com esses dois novos ônibus e mais dois até o dezembro. Que aí fica aquela reunião final que nós realizamos aqui dentro do plenarinho com a comissão de administração, cumprida a etapa de 2019 e para 2020 mais quatro ônibus, fazendo assim a troca da sua frota na sua totalidade lá da região do São Simão, Grajaú, Primavera, Candidés e também Caraí, Juvelino Rabelo, que é a frota que a empresa Exdil corresponde. Ah, por que você está olhando só a região do Icaraí ou do São Simão? Na verdade, é a região que mais trouxe questionamento para essa casa nos dois últimos anos. Então, a frota lá realmente ela não está suportando a capacidade de passageiros que lá está tendo. Então, eu quero aqui deixar aqui o nosso recado a todos os moradores lá de São Simão, em especial a Samanta, que mandou o vídeo hoje pela manhã. Samanta, nós estamos empenhados, vamos tentar solucionar o mais rápido possível, cobrando da empresa a solução aí em tempo hábil. Para finalizar, senhor presidente, só queria falar aqui que o Marcos Vinícius foi muito feliz quando foi dar suas explicações sobre os 40 milhões que serão de empréstimo e até citou o meu nome como líder do executivo. Acho que o vereador Nonato já fez esse papel muito bem. Ele, como relator da comissão, ele já encaminhou o pedido ao prefeito, pedindo aonde será aplicado os recursos. Se não me falha a memória, o vereador fez esse encaminhamento, sim, ao governo municipal. Eu também posso, sim, trazer nos próximos dias, mas será também respondido, creio eu, pela comissão do vereador relator Raimundo Nonato nos próximos dias. É importante trazer isso e também saber aonde será aplicado. Primeiro que eu queria também, né, ilustrando essa questão do empréstimo, dizer que nós contamos muito, sim, com o deputado estadual, o Cleitinho Azevedo. Ele é de suma importância para o município de Divinópolis. Hoje ele é o homem de representação estadual. Mas eu creio, eu não entendi muito bem no último vídeo que ele fez, em que ele fala para a população pressionar os vereadores a não votar o empréstimo. Não vota o empréstimo, tal, tal. E isso está no último vídeo do deputado. Mas, na última semana, o vereador votou, o deputado, desculpa, votou na Assembleia Legislativa o projeto que autoriza os municípios a contraírem empréstimo desde que autorizado pelas câmaras municipais, projeto PL 636/2019. Objetivo do projeto: dar fôlego às cidades prejudicadas pela retenção dos repasses aprovados pela ALMG. Então, esse projeto, dois minutos de conclusão, tiveram 38 votos favoráveis e 2 contrários. E o deputado deu o seu voto favorável. Aí eu fico na dúvida. Por que que 830 e tantos municípios do estado podem aderir ao empréstimo e Divinópolis não pode? Então, assim, deputado, eu acho que nós temos que ter hoje o pensamento positivo e se realmente o Nonato receber as informações que ele pediu, o Marcos Vinícius, na onde serão investidas as obras, e se for para melhoria da população, tem que votar favorável, sim. É a nossa responsabilidade, tem que votar. Hoje o município se gasta muito dinheiro com o tapa-buraco e é um dinheiro jogado fora, porque ele não tem durabilidade. E é triste isso, quando você vê que não tem durabilidade uma prestação mensal de quase R$400 mil com o tapa-buraco, uma operação ineficaz. Se vai recapear as vias do município de Divinópolis, igual falam no projeto, e elas forem especificadas, eu acho que vale. Vale dar esse voto de confiança, igual já demos em outros mandatos aqui para isso também. Então, só surgiu essa dúvida, não entenda como crítica, deputado, mas vale a gente entender o porquê que Divinópolis não pode aderir ao empréstimo se Vossa Excelência votou na Assembleia permitindo que as câmaras fizessem autorizar seus municípios a fazer o empréstimo. Só na dúvida. E para finalizar, e até achei bacana da parte do Roger Viegas também fazer o vídeo sobre o fórum do município que ainda não foi ocupar o seu espaço lá no fórum municipal, o espaço que foi cedido, ele é apenas 300 metros quadrados, então quer dizer, equivale a meio andar do primeiro piso. Meio andar do primeiro piso não cabe o protocolo com o primeiro e o segundo andar, não cabe. Então, vereador Roger, vou te pedir também para dar uma empenhada lá, e o município também já fez esse ofício ao governo do estado, pedindo para que a Receita Estadual ocupe o segundo e o terceiro lugar e ceda para o município o primeiro. Cedendo o primeiro, automaticamente o protocolo vai para lá atender a necessidade do município de economizar, como Vossa Excelência pediu. Obrigado.
Sra. Presidência, é quem agradece a participação do vereador Eduardo Prince Júnior. Eu sugiro ao vereador Raimundo Nonato, assim que receber as informações, que compartilhe com todos os vereadores, por gentileza. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicitamos a presença dos senhores vereadores em plenário e solicito ao senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que faça a leitura dos 3 projetos. Eu peço, senhor secretário, que, antes disso, eu faça a retirada, de acordo com os termos regimentais, do projeto de lei CM 018-2019. É o projeto que dispõe sobre obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre o funcionamento das unidades de saúde que atendem pelo SUS no município de Divinópolis e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Negro do Buriti e, a pedido do próprio autor, esse presidente faz a retirada desse projeto da ordem do dia de hoje.
Por favor, a leitura então dos dois outros projetos, senhor secretário.
Projeto de resolução de número CM03, de 13/8/2019, define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Eu vou pedir ao senhor secretário, até atendendo um requerimento do vereador Edson Souza, muito criterioso, que faça, por gentileza, a leitura do projeto para que todos tenham conhecimento, inclusive a população que acompanha pela TV.
Projeto de resolução de número CN03/2019. Defina o rito das audiências públicas realizada pelo Poder Legislativo Municipal de Divinópolis. Faço saber que a Câmara Municipal de Divinópolis aprovou e eu, vereador Rodrigo Caboja, presidente, nos termos regimentais, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. As audiências públicas realizar-se com a finalidade de obter da população interessada dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas concernentes ao tema proposto pela comissão solicitante. As audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal de Divinópolis serão realizadas nas dependências da Câmara Municipal de Divinópolis ou em outro local definido pela comissão requerente. Artigo 3º. A data e horário para a realização das audiências públicas serão definidas pela comissão requerente, observando o perfil do público interessado no tema, objetivando alcançar o maior número de cidadãos. Parágrafo 1º. Sendo verificado algum impedimento para a realização da audiência pública na data e hora definida pela comissão requerente, o presidente da Câmara designará nova data e hora, observando o dispositivo no caput. Artigo 4º. A audiência será realizada em exposição aos debates orais, na forma disciplinada nesse regulamento, sendo facultada a apresentação de perguntas escritas e manifestações orais. Artigo 5º. Serão convidados a participar da audiência pública a sociedade civil, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento de questões debatidas, entidades representativas da sociedade e dos setores interessados nas áreas objeto de discussão, bem como todo qualquer cidadão que se interessa pelo tema. Parágrafo 1º. A convocação da população interessada a participar da audiência pública deverá ocorrer com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo 2º. É facultado aos organizadores da audiência convidar especialistas, pesquisadores, técnicos, associações ou entidades civis com notória atuação nas áreas afetadas ao tema da audiência para comparecerem na qualidade de técnicos convidados. Parágrafo 3º. A convocação da população interessada a participar da audiência pública deverá ser dada a maior divulgação possível, devendo, conforme o tema ser abordado, ser encaminhados informes e release à imprensa. Parágrafo 4º. Por ocasião da convocação, a comissão responsável deverá providenciar e disponibilizar no site da Câmara de materiais explicativos contendo as informações essenciais sobre o tema discutido para conhecimento prévio dos participantes. Artigo 6º. Caberá ao presidente da comissão requerente a condução dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos nessa resolução. Parágrafo 1º. São prerrogativas do presidente da audiência contar com o auxílio do secretário da comissão para a condução dos trabalhos, realizar uma apresentação de objetos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso dos debates, convidar para participar da mesa ou conceder a palavra a qualquer momento a servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer temas técnicos. Modificar a ordem da exposição por razões de melhor organização. Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unificação das exposições das partes com interesses em comum e, em caso de divergência entre elas, decidir a respeito do responsável pela exposição. Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com objeto em debate e aceitação ou não de participantes não escritos. Nos termos deste regulamento, em atenção à ordem do procedimento, e respeitando o direito de livre manifestação das pessoas. Organizar os pedidos de réplica e tréplica. Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação e postergação da audiência, bem como de uma reabertura e continuação, quando a ruptura conveniente, de ofício ou pedido de algum participante.
ampliar excepcionalmente o tempo das exposições quando considerado necessário ou útil. Declarar o fim da audiência pública. São deveres do presidente. Garantir a palavra aos participantes inscritos, assim como os expositores técnicos convidados. Manter a imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou proposta apresentada pelos participantes. Artigo 7º. A audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como os meios de comunicação, respeitando os limites impostos pelas instalações físicas do local da realização. Parágrafo 1. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro ou transmissões, desde que autorizada pelo presidente, em razão das limitações do espaço físico onde se realizar o evento. Artigo 8º. A audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa. Parágrafo 1º. Serão integrantes da mesa o presidente da comissão, o secretário, os membros da comissão e as pessoas indicadas pelo presidente na forma do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 3º da resolução. Parágrafo 2º. A audiência pública terá a duração máxima de 2 horas, prorrogável por mais 1 hora, a critério do presidente da comissão. Artigo 9º. Após a composição da mesa, será iniciado os procedimentos com abertura formal da audiência, com breve explicação das normas que regerão e demais informações necessárias e úteis para a condução do trabalho. Artigo 10º. Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes da mesa, com tempo máximo de manifestação de 3 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário. Artigo 11. Após a exposição dos componentes da mesa, será dada a palavra aos técnicos convidados, que poderão expor os temas durante o tempo máximo de 10 minutos, prorrogáveis mediante autorização do presidente da audiência, se necessário. Artigo 12. Será dada a palavra em continuação aos previamente inscritos, seguindo a ordem de inscrições, com tempo máximo para cada participante de 3 minutos, podendo ser ampliado por mais 1 minuto pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, durante a fala dos inscritos, os técnicos convidados poderão realizar a parte para esclarecimento do ponto específico, no tempo máximo de 2 minutos para cada questão. Artigo 13. Para a participação dos debates durante a audiência, por meio do uso da palavra, os interessados necessariamente deverão fazer sua inscrição mediante formulário próprio no dia do evento. Parágrafo 1º. Serão recebidas inscrições no intervalo de tempo compreendido entre 30 minutos antes do horário da audiência até o encerramento da exposição dos técnicos convidados ou na sua falta das exposições dos competentes da mesa. Parágrafo 2º. A ordem de inscrição determinará a ordem de participação dos inscritos. Parágrafo 3º. O secretário da mesa será o responsável pelo controle de inscrições, podendo, quando solicitado, informar o inscrito de sua posição na lista geral dos inscritos. Parágrafo 4º. Só será permitida a inscrição de um representante por pessoa jurídica, salvo se houver reduzido o número de inscritos, de maneira a permitir nova rodada de debates. Artigo 14. Ao final das colocações dos inscritos, o presidente dará a palavra aos membros da mesa ou técnicos convidados para responder eventuais questionamentos ou prestar esclarecimento. Artigo 15. Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a audiência. Parágrafo 1º. Ao final do trabalho, será lavrada a ata pelo secretário da mesa. Artigo 2º. A ata da audiência pública poderá ser lavrada em formato resumido, desde que seja acompanhada de gravação integral do evento, com CD ou mídia similar, e no respectivo documento conste tal informação. Parágrafo 3º. O presidente da comissão será responsável pela divulgação e publicidade da ata da gravação da audiência, tornando-se disponível no site da Câmara após sua aprovação, que deverá acontecer em reunião da comissão a ser realizada no prazo de 10 dias a contar da data da audiência. Artigo 16º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Divinópolis, 8 de agosto de 2019.
Muito obrigado, senhor secretário. Trata-se de uma proposição da mesa diretora para estabelecer um rito às audiências públicas que até então não encontram no nosso regimento interno uma procedimentalização, não há procedimentos determinados, e que a mesa diretora propõe, meu caro vereador, é tratar dessas diretrizes, trazendo uma publicidade maior, uma participação mais ampla que vai se buscar à sociedade, à comunidade, nos temas que serão colocados, de acordo com a proposição temática a ser apresentada, e a proposição está sujeita para emendas, para comentários e críticas dos senhores vereadores. Em discussão, projeto de resolução CM03-2019.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Conrado, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, a priori eu queria manifestar e parabenizar a mesa diretora de tentar uniformizar e padronizar as temáticas das audiências públicas. Ontem, nós começamos quase no horário, e que nesse procedimento eu vejo várias questões que eu quero fazer críticas. Primeiro, a audiência pública, ela será 2 horas, renovável mais 1 hora. Ou seja, a Câmara Municipal está colocando um limite. Isso é interessante. Agora, senhor presidente, com a devida vênia, dá 3 minutos para quem acompanha a mesa e 10 minutos para técnicos, eu vejo uma agressão da isonomia aí, que talvez uma pessoa que está aí na mesa, ele tem coisa mais a falar que um técnico. Essa colocação que eu faço. A exposição da participação, ou seja, a Assembleia terá 3 minutos mais 4. Então nós temos 3 dimensões de tempo. Nós temos uma trilogia aqui. Para os TED 10 minutos, para a mesa 3 e para a plateia 4. 4 minutos. Se no capítulo 12, depois de rodar tudo, o técnico pode pedir uma parte. Ou seja, a população não pode, o vereador não pode e os membros da mesa não podem. Outra coisa que eu acho assim, interessante, senhor presidente, dentro da minha insensata ignorância, é a questão de só inscrição para pessoa jurídica. Ora, vamos trabalhar aqui que nós temos uma questão da área de fomento de emprego e renda. Aqui tem várias pessoas representando com identidade jurídica. Ontem nós tivemos 17. O clube gestor, ele tem 17, o Matheus pode falar isso mais, que ele é empresário, 17 empresários, ou que tem pessoa jurídica, OAB, CDL, então o grupo gestor que estava aqui ontem aqui, tem diversidade de pessoa jurídica, uma inscrição para pessoa jurídica. Segundo, a ordem de inscrição. A ordem de inscrição, eu sempre gostei dessa forma da Câmara ir na plenária e fazer a inscrição. A ordem de inscrição aqui também, nós estamos mudando, que é ter um período de inscrição. Depois que passar aquele determinado tempo, não tem inscrição. Eu acho, senhor presidente, projeto muito bom, vou votar favorável, mas eu acho que nós tínhamos que consertar algumas questões. Eu acho que nós tínhamos que dar mais poder ao presidente que está presidindo. Ou seja, uma audiência pública, ela é muito temática. Ontem aqui, nós paramos a reunião 3 vezes, para o plenário decidir. Para o plenário decidir. Deixa eu dar um exemplo para o senhor, que o senhor estava representando a Câmara no outro espaço e já estava seu compromisso previamente agendado há muitos meses. O senhor comunicou a essa casa a sua ausência, não da audiência, o senhor estava trabalhando em outro lugar. 3 pessoas pediram, depois que passaram para o presidente, nós tínhamos 11 inscrições. 3 pessoas, 2 mulheres e 1 homem, pediram para novamente escrever que não foi feita inscrição. Como nós tínhamos fechado o rito de inscrição, eu coloquei o plenário. A plenária decidiu que os 3 poderiam escrever. Quem estava aqui ontem, o Demir, o Sargento, o Matheus, o Zé Luiz e o Josafá, eles viram, e o Renato, eles viram que o plenário decidiu. Então, eu acho, senhor presidente, que nós deveríamos ter uma questão do rito. As questões omissas, o presidente poderá definir convidando a plenária. Eu acho que nós deveríamos dar uma válvula, dar um passo. Mediante as 3 ponderações, senhor presidente, que eu acho que eu faço aqui, dentro do projeto, essa questão da mesa 3, técnico 10 e a plenária 4, eu gostaria de pedir, salvo o melhor juízo de soberano plenário, uma vista de até 15 dias para
sobreçamento.
O sobreçamento de até 15 dias para que eu possa acrescentar uma emenda que eu já trago de público e antecipo para os meus pares. Os casos omissos poderá o presidente julgar para o plenário para decidir no que consta no artigo 003 do rito da audiência. Então eu acho que nós devemos dar uma válvula de escape para o presidente para a dinâmica da audiência pública. Ontem nós tínhamos uma sociedade bastante estratificada. Eu criei um rito, eu não abri, aquela sua amiga, aquela pastora, aquela mulher de Deus, eu pedi a ela, no efeito surpresa, que ela abrisse a audiência. Ela contou a história dela e foi aquele silêncio de fecundar a alma.
Lidiane.
Lidiane, isso mesmo, senhor presidente. Então, eu queria, senhor presidente, é criar, ou se a mesa diretora pudesse fazer isso, o senhor tirasse o projeto e criar que os casos omissos no projeto de resolução 003, o presidente poderá invocar a plenária para decidir. É uma forma para a gente, vários fatos podem surgir, se não tiver na fase ritualística e processual, o plenário de uma forma democrática e transparente. É o que eu tinha a dizer e acrescentar, senhor presidente.
Olá, presidente.
Agradeço a contribuição do vereador Edson Souza, até pela sua vasta experiência como ex-presidente dessa casa, uma gestão muito destacada. Tem razão nas suas colocações. Se a audiência se propõe a ser pública, não agride em nada a discricionalidade do presidente consultar o público para decisões que são temáticas e têm a ver com a discussão. Então, cumprimento Vossa Excelência e colocamos em discussão o pedido de sobreçamento de 15 dias do vereador Edson Souza.
Só para ajustar a fala do nobre amigo Edson Souza, aqui, ó, no artigo 8º, parágrafo 2º, a audiência pública terá duração máxima de 2 horas, prorrogável por mais 1 hora, a critério do presidente da comissão. No artigo 10º, após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes da mesa, com tempo máximo de manifestação de 3 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto. No artigo 11, após a exposição dos componentes da mesa, será dada a palavra aos técnicos convidados, que poderão expor o tema durante um tempo máximo de 10 minutos, prorrogável mediante autorização do presidente da audiência. Sempre o presidente tem autonomia, só para dar um padrão, porque os próprios técnicos da casa estavam tendo dificuldade, que o senhor conduz de uma forma, o Renato conduz a presidência de outra, o Marcos de outra, para a gente dar uma padronizada para até facilitar o trabalho do técnico. Concordo com o senhor. Isso aqui é para a gente ajudar os técnicos legislativos a fazer um trabalho mais técnico.
Palavra, discussão, palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, essa mesa diretora está brindando. Está brindando não para essa legislatura, é para a audiência pública, que é um grande instrumento das democracias representativas. Concordo com o Renato e tudo ali. Mas eu acho que quando a gente faz essa questão, é só isso que eu queria fazer, porque é a vez de você não pegar aquele projeto extremamente frio. Quer dizer, surgiu um fato novo, o presidente terá a capacidade de convocar e invocar o plenário para decidir. Eu acho só acrescentar isso. Até a temática do tempo de 10, 4 e 3, ou seja, a plenária vai ter mais tempo que o vereador. 3 mais 1, e o vereador vai ter 3. Mas tudo bem, o vereador já tem experiência de plenário, de conhecimento, tem pau, tudo bem. Mas é só para colocar isso, para dar mais poder àquele presidente. Então, é o que eu peço esse prazo aí.
Continua a discussão, pedido de sobreçamento de até 15 dias, o vereador Edson Souza. Coloca em votação. Fica aprovado por unanimidade o pedido de sobreçamento de até 15 dias o projeto de resolução CM003-2019, que define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal de Divinópolis, pedido do vereador Edson Souza. Senhor secretário, por favor, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM064, de 8/8/2019, dispõe sobre a participação dos produtores rurais e orgânicos do município de Divinópolis em eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências. Autor, vereador Negro do Buriti. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
estando o projeto instruído com os pareceres das comissões permanentes, colocamos em discussão projeto de lei ordinária CN0064, que dispõe sobre a participação dos produtores rurais e orgânicos do município de Divinópolis em eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências, projeto de autoria do vereador Negro do Buriti em discussão. Palavra com o vereador autor Negro do Buriti.
A palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, desde que tomei posse, sempre lutei pela valorização da zona rural. Luto porque conheço de perto todas as dificuldades que os moradores e produtores rurais enfrentam. E com esse projeto, com esse meu projeto, a intenção é que os produtores sejam incluídos em todas as ações do Poder Executivo, ganhando cada vez mais destaque com a exposição dos seus produtos e serviços. Por isso, peço que meus colegas votem a favorável esse projeto.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Palavra com o vereador César Tarzan, após o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, quero aqui nesse momento parabenizar o vereador Negro do Buriti. E é claro, né, que o Negro, desde o início do mandato, é um representante, né, da zona rural, e com esse projeto ele vem somar e ajudar ainda mais, né, os produtores rurais. Então fica aqui, Negro, meus parabéns por essa iniciativa e por essa bandeira que você defende aqui nesta casa. Meu voto será favorável.
Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, talvez o Negro, com sua humildade e com sua beleza de um buquê de flor de quiabo, aquela flor amarela, o Negro que sabe a beleza de um olho d'água, o Negro que acorda com os primeiros raios do sol, o Negro que conhece um fiscal da natureza. O Negro sabe até a beleza de uma poeira numa curva de uma estrada e daquela pinguela que aproxima os vizinhos. Mas, senhor presidente, isso tudo do olhar do Negro, dessa pureza, dessa pessoa ímpar que ganha e fecunda como semente o nosso coração, é jogar palavras aos ventos. Mas o que eu acho bonito nesse projeto do Negro que está aqui, que pode passar despercebido, senhor presidente, mas nós temos que ter a visão crítica, nós temos que ter a visão analítica do que o Negro faz aqui nessa tarde. Olha quem que o Negro, na sua pureza, está fazendo. Vamos lá. Literalmente, veemente do Negro. Dispõe sobre a participação dos produtores rurais e orgânicos do município. Olha quem que ele está fazendo. Ele deu uma chamada, ele fechou que aquele evento público do Poder Executivo, o produtor orgânico dessa responsabilidade da cadeia alimentar, dessa responsabilidade, ele tem o espaço dele. Porque já não está tendo. Porque um pé de alface orgânico, o César Tarzan que gosta, é 2x de hora. O outro, um frango de granja é 45 dias. Um frango caipira é 5 meses e pouco, 6 meses, né, amigo? 8 meses, né, um frangão aqui é bom que você faz lá para nós? Então é isso. E o que o Negro está fazendo, ele põe uma palavra-chave aqui. Porque aquele líder que está organizando, que são representante do setor orgânico, ele pode chegar no evento rural que tiver e falar: alto lá, prefeito. Alto lá. Aqui tem a lei do Negro, a lei 100.064, que reserva um espaço para o produtor orgânico. Olha o que ele está fazendo. É uma lei belíssima. Porque você vender, tudo bem. O tabuleiro de alface é o mesmo. Mão Negro fala assim: não, nessa horta tem que ter um canteirinho especial para nós. Nós gostamos do meio ambiente, nós somos ecológicos e queremos ter saudável. Negro, parabéns, viu? Você, nesse mestre, parece que você está florando essa semente tá aqui. Né? Você está bacana. Gostei, vou votar e parabéns pelo projeto.
Continua a discussão. Não havendo mais interessados à discussão, colocamos em votação projeto de lei CN-064-2019, autoria vereador Nego do Buriti. Fica aprovado por 13 votos favoráveis, projeto de lei CN-064-2019, autoria vereador Nego do Buriti. Senhor secretário, por favor, leitura do próximo projeto. Não há mais projetos faltados. Não havendo mais projetos faltados e não havendo mais assuntos a serem debatidos na reunião de hoje, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrados os nossos trabalhos.